Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a nossa versão em áudio. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022 e está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição número 238, começando neste momento. E como sempre, eu, Fábio Porto, junto aos meus queridos amigos Cadelinho e Dart Range, nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos do universo do entretenimento digital na última semana. E, bem, não foi exatamente uma semana de grandes novidades. Mas tem aquilo que a gente precisa discutir. Afinal, saíram as indicações para o The Game Awards 2022. Então, vamos dissecar essa lista e ver se a gente concorda ou não com os indicados e dar os nossos pitacos para quem deve vencer esses prêmios. Mas antes da gente continuar, eu já vou começar o programa de hoje de uma maneira um pouco diferente. Se você está nos assistindo agora, curte o nosso trabalho, por favor, já começa descendo o dedo no like hoje, compartilhe aqui esse link com a galera que você acha que está a fim de ouvir isso também, quer acompanhar nosso trabalho, vamos começar dando uma força logo para o nosso programinha aqui, para o nosso podcast, para a gente ver se aumenta esses números. Está na hora da gente dar um boost aqui no nosso material. Show! Vamos começar. A lista que nós temos aqui foi compartilhada no Trello da equipe e ela vem do Manual dos Games. Ela já está toda bem dissecadinha, com tudo bonitinho aqui. Então, vamos seguir a ordem. Vou até fazer uma pergunta para os meus queridos. Cadelin, Dart Range, pergunta. A gente começa já falando dos indicados a jogo do ano ou deixa para o final?
Eu acredito que... Puxa vida, a gente pode começar pelos indicados do jogo do ano, porque assim, eles vão aparecer muitas vezes nas outras categorias, né? Então vai ter uma repetição muito grande, né? Então, provavelmente, quando a gente chegar daí no jogo do ano, indo de trás para frente, a gente vai chegar já com o tema meio exaurido.
Né? Tá certo.
Melhor começar neles.
Tá certo. Cadelin, a voz da razão. Então, vamos direto aqui para a lista. Então, obviamente, começando com aquele que é o prêmio mais importante da noite. Obviamente, jogo do ano. E os indicados para 2022 são, obviamente, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Elden Ring, Stray, esse aí é uma baita surpresa, e Xenoblade Chronicles 3. Olha, eu, sinceramente, eu não joguei nenhum deles, mas pelo burburinho e pelo que eu assisti, eu ainda colocaria Elden Ring como a minha seleção para jogo do ano, acima de God of War Ragnarok. E olha que eu tô assistindo Let's Play de God of War, e o jogo tá sensacional, mas por tudo que ele representou pro ano de 2022, eu acho que Elden Ring leva. E Stray, maior surpresa de todas. Joguinho indie, bonitinho, entrando numa lista de títulos pesados. Meus queridos, opinem a respeito, deem suas opiniões, porque aqui essa é uma lista bem interessante. E aí, Cadelin, por você primeiro.
Boa noite quem nos acompanha nesse instante, bom dia, boa tarde quem ouve o podcast depois. Olha, Porto, eu achei duas surpresas para mim, na verdade, não apenas o Stray. Claro que o Stray foi um jogo muito querido, o pessoal gostou bastante, elogiou e tudo mais, mas assim, a avaliação crítica dele não estava tudo isso. Uhum. E pelo menos não para um jogo do ano, né? A gente está falando aí de um jogo ali que estava girando no Metacritic na casa ali de 82, 83, mais ou menos. Então é uma surpresa realmente o Stray, mas eu colocaria o A Plague Tale Requiem como surpresa também, porque é outro jogo assim que tudo bem, o pessoal curtiu, gostou, teve alguns aí bons elogios para eles, mas assim, não, não teve esse impacto inteiro, tão grande assim, e é também um Metacritic muito baixo para que ele esteja concorrendo nessa categoria. Então, como melhor jogo do ano, né? Eu esperaria, e até pelo que a gente vai ver das outras categorias, né? Eu esperaria que outros jogos tivessem aparecido. Eu esperaria, por exemplo, que o Immortality tivesse aparecido, né? Como melhor jogo. Eu acho que teve uma recepção maior, ele é uma unanimidade maior na crítica do que o Stray e o Requiem. Eu achei que o novo Monkey Island, o Return to Monkey Island, também muito bem recebido, muito elogiado pela crítica. O pessoal curtiu bastante. O Bayonetta 3, por que não? Poderia ter aparecido ali. São todos jogos, esses que eu mencionei, todos jogos assim, que tiveram uma recepção crítica melhor do que aqueles que entraram. E a recepção do público foi boa também, né? Não foram jogos assim que foram queridinhos da crítica, sabe? Foi um jogo assim que a galera curtiu também. Talvez eles tenham procurado um equilíbrio maior, né? Eles tenham olhado para os dois lados. Eles tenham olhado tanto para a crítica quanto para a receptividade do público. E aí, realmente, a recepção do público para o Stray foi até melhor. Não sei exatamente como é que estão as avaliações do Metacritic, mas foi melhor, né? Teve um período ali que ele virou, né? Meio que um fenômeno virtual aí, tudo mais. E então, mas me causou essa estranheza, sabe? Eu realmente teria escolhido ou Return to Monkey Island, ou Bayonetta 3, ou até mesmo Immortality no lugar do Wrecking quanto do Stray. Mas tudo bem, foi a escolha deles, não são jogos ruins, evidentemente falando, né? Não, nenhum deles é. Eu nunca vi, na verdade, por uma lista assim, né, de candidatos a melhor jogo do ano, que tivesse jogos ruins. Eu nunca vi isso. Era um jogo horrível, que coisa terrível que eles colocaram lá. Evidentemente que não. Então, e aqui não é diferente. Eu acho que todos eles são muito, muito bons, mas assim, se a gente for analisar pela recepção crítica, aí rigorosamente falando, a disputa estaria entre Elden Ring, o God of War e, pasmem, o Xenoblade Chronicles 3, que também teve uma recepção crítica muito, muito boa. Sim. Mas eu tô contigo nessa, Porto, assim, resumindo em miúdos, eu acho que o Elden Ring ainda é o favorito, por várias razões, tá? Mas vou dar algumas indícios que eu me baseio para isso, tá? O primeiro é o impacto popular e cultural que o Elden Ring teve. O Elden Ring, até hoje, o pessoal faz memes, o pessoal faz alusões, referências a conteúdo do jogo, também aparece lá, assim, terminou o jogo em X horas, e o pessoal que joga online, né? Não, eu vou tancar, eu vou sozinho, né? Tem todos aqueles memes lá relacionados aos bosses ali do Elden Ring. Eu acho que o Elden Ring ele reverberou mais na comunidade gamer, de forma geral, do que o God of War Ragnarok. Eu acho que um dos componentes, pelo fato do Elden Ring estar disponível em mais de uma plataforma, né? Então está disponível para o PlayStation, para o Xbox, para o PC, então isso ajuda bastante, né? Mas por causa desse impacto. Se a gente pegar e olhar, por exemplo, o God of War anterior, que ganhou, né? Ganhou a premiação, ele tinha tido um impacto maior nesse sentido, sabe? O pessoal falava das Valquírias, brincava lá da relação entre o Kratos e o filho dele, muitas cenas do jogo, né, eram reproduzidas e o pessoal tinha empolgado mais. Esse Ragnarok, pouca coisa, né? Para pensar assim, o que, que tem aparecido, pipocado assim, de coisa do Ragnarok? Muito pouco.
Muito pouco.
Ele não reverberou tanto assim quanto o título anterior. Então eu acredito assim que... sem nenhum prejuízo, evidentemente, a todas as qualidades técnicas do jogo e todas as qualidades de jogabilidade dele também, eu acredito que Elden Ring é o franco favorito. Para mim vai ser uma surpresa muito grande, realmente, se não for Elden Ring. Não é que nem alguns outros anos, né, que a gente tinha dois ou três títulos ali que estavam disputando. Aqui não, para mim o Elden Ring é favorito e forte favorito a ganhar a premiação.
Correto. E você, Dart, meu querido, o que, que você acha? Quem é que leva isso aí?
Eu não sei, eu fico em dúvida entre os dois, entre o God of War e o Elden Ring. Porque apesar do Elden Ring ter causado mais impacto assim, na indústria, o God of War, na verdade, ele foi lançado há poucos dias, né? Então ainda não deu para sentir muito se teve impacto ou não. E também o God of War, ele tem o famoso bônus Sony, né?
Exato.
que é as indústrias, os júris desses os jornalistas desses sites e tal, eles têm uma tendência a preferir jogos da Sony. Sim.
É, então, não, e o Jeff Keighley vai dar aquela babada de ovo, né? Que a gente já sabe bem.
Então eu não sei. Então eu não ficaria surpreso se o God of War ganhasse, mas eu acho que realmente o Elden Ring é o favorito, mas eu não acho tão evidente assim o favoritismo dele. Eu acho que os dois estão... Vai ficar entre os dois. Eu acho que os outros não têm nenhuma chance. Dos outros, o único que eu joguei... Aliás, de todos esses, o único que eu joguei já foi o A Plague Tale Hacking. Uhum. É um bom jogo e tal, mas não faz
sentido pra eles, não. Não é material para jogo do ano, né?
Não.
Tá. Então, antes da gente pular para a próxima categoria... Apenas para dar uma base aqui pro pessoal, eu abri o Metacritic, óbvio, e dei uma olhada na situação atual de God of War Ragnarok, que com 132 avaliações de críticos, tem nota 94. E com 4.023 avaliações de usuários, a nota de Ragnarok é 8.4. Agora, se a gente for em Elden Ring... Nós temos um título em que 84 reviews de avaliadores de jornalistas dão uma nota 96, ou seja, 2 pontos acima, mas as notas de usuários, 10.400 usuários geraram uma média 7.8 para Elden Ring. Então, temos aí uma balança interessante. Vamos ver o que vem por aí.
Provavelmente é das pessoas frustradas que não conseguiram passar do primeiro chefe.
Exatamente.
Exatamente. Puxando para baixo, né? O resultado.
Isso puxa o resultado para baixo. Os frustrados se irritam com o jogo. Ok.
O que houve. Fala. Agora, assim, mais uma vez, né, Porto? Isso a gente sempre tem que lembrar, né? É mais um ano, né, de claro domínio da Sony entre os principais candidatos. Não é a primeira, né, a segunda, a terceira vez, né? Isso tem acontecido com muita frequência. A gente não vê a Microsoft quebrar essa tendência, né, de conseguir se meter ali no meio. A Nintendo consegue por vezes, né? Mas a Microsoft não. Você percebe assim, nenhum dos jogos, claro que a Microsoft teve um grande trunfo, porque a Plague Tale Requiem estava disponível Day One no Game Pass, então é claro que é um benefício gigantesco, mas mais uma vez, né, mais um ano que a Microsoft não consegue emplacar nenhum dos seus exclusivos ali. É verdade que, como eu já mencionei, né, houve algumas esnobadas, eu teria colocado o Immortality entre os jogos do ano, no lugar ou do Stray ou do A Plague Tale, e claro, o Immortality não é propriamente exclusivo do Xbox, porque ele está disponível também para PC e, salvo engano, até para iPad, para iPhone, mas assim, não está disponível, né, nem no Switch, nem no PlayStation, né, então poderia ter sido um jogo assim, apto a entrar, mas também entraria ali só para fazer figuração, né, não teria chances de ganhar. Então, talvez o Pentiment, né, que saiu mais recentemente, poderia concorrer, mas o Pentiment não, como ele lançou agora, né, lançou nessa semana, provavelmente ele não era apto a participar.
Ele foi lançado, acho que depois saiu ali esses indicados.
Aí o rendimento não teria conseguido realmente. Poderia ter sido mais um jogo da Microsoft que poderia ter emplacado ali, mas novamente, apareceriam ali, né, sem condições de ganhar, sem condições de fazer frente, né, de concorrer, isso realmente é muito ruim, né, e aí não dá nem para dizer que, é por desprestígio, esse ano, né, em particular, é desprestível a Microsoft, não teve, a gente vai pensar aqui em jogos que saíram pro Xbox e não saíram pro PlayStation no ano, e aí a gente fica com esses jogos, digamos assim, secundários, né, a gente fica com Immortality.
Não teve nenhum jogo grande assim esse ano.
Não teve.
É lamentável, realmente.
Muito triste mesmo. Esse foi um ano difícil para a Microsoft, né? Não houveram grandes lançamentos de first parties dela, então talvez alguma coisa para o ano que vem. Esse ano foi domínio total da Sony. Vamos lá. Ok, gente. Próxima categoria, melhor narrativa. E aqui nós temos concorrendo, obviamente, A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, e no lugar de Xenoblade Chronicles 3, aí aparece Immortality. E aí, meus queridos, desses daí, qual que vocês acham que tem a melhor narrativa? Eu chutaria... Aí eu já mudo um pouco a minha opinião. Em questão de narrativa mesmo, eu acho que God of War tem uma narrativa mais bem estruturada. Eu não acho que Elden Ring tenha uma narrativa tão bem montada.
Os jogos da From são péssimos em narrativa, né?
Não, e aí eu me pergunto até por que que esse jogo foi indicado pra melhor narrativa.
Ah, eu acho que era pra puxar o saco do George R. Martin, porque ele tá envolvido no lore.
Possivelmente,
do jogo,
né? Possivelmente.
Mas o problema dos jogos da From é que eles criam o lore, só que ele tá de fora do jogo. De dentro do jogo, tu não entende a história dele. Mas eu acho que aí a minha preferência é pelo Immortality, porque a narrativa é mais original, assim, a forma de narrar, de contar a história do jogo.
Entendi.
Eu concordo com o Dart. A minha escolha de narrativa seria Immortality, mas não é o que vai ganhar. Eu acredito que o Ragnarok vai ganhar.
Eu também acho.
Eu também acredito nessa possibilidade. Só os primeiros 20 minutos de God of War já mexeram com o meu coração e já me fizeram chorar. Esse é o nível.
Ele é muito bonito, realmente, ali. Ele é mais dirigido do ponto de vista da narrativa. Muito mais do que Elden Ring, muito mais do que o Horizon Forbidden West. Sim. Então, aqui eu diria que Ragnarok é o franco favorito, Immortality, a Plague Tale disputando ali o segundo lugar, na preferência dos votantes, né? Na nossa, já destacamos que Immortality seria isso.
Eu acho até que Immortality talvez tenha alguma chance, viu? De vez em quando nessas categorias, assim, eles premiam alguns jogos menores, né? Então...
Assim, não sei. Eu lembro que no ano em que Disco Elysium concorreu, eu não dei a menor bola. Ele acabou levando.
Foi meu voto para melhor narrativa.
Exatamente. Eu não acreditava. Eu não conhecia o jogo, não fazia a menor ideia. E ele levou. Quer dizer, pode ser que Immortality entre nesse paro aí. Vamos ver. Pois bem, próxima categoria, melhor direção. E aqui são praticamente os mesmos concorrentes de sempre. Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray. Stray volta a concorrer aí nessa categoria. E na melhor direção... Stray é uma gracinha, mas eu acho que direção de jogo aí ficaria entre Horizon e God of War. Dois títulos da Sony. O que vocês acham?
Eu acho que aqui é Elden Ring de novo.
Você acha que Elden Ring vai pra direção?
Eu acho que sim. Pelo tamanho, pela dimensão, pelo escopo do universo, assim, eu acredito que sim. Essa é uma categoria mais disputada aqui. Eu acredito que ele possa dividir. Eu penso da seguinte maneira, sabe, Porto? O Elden Ring, ele tá candidato a melhor jogo, e como eu já mencionei, ele é o franco favorito, o melhor jogo do ano. Eu já mencionei isso. Só que daí a gente vai quebrando nas categorias, e aí a gente percebe assim que nas demais categorias, o Elden Ring, ele vem forte, pode ganhar várias delas, inclusive, mas não é necessariamente um franco favorito tão grande assim, sabe? Então, se ele não é o franco favorito em nenhuma das outras categorias técnicas, o que está empurrando ele lá para cima? Então, aqui eu acho que a direção está contando muito. Então, eu acredito, assim, não vou dizer que é uma coisa que sempre acontece, né? Já aconteceu várias vezes do jogo do ano não ganhar melhor direção. Mas aqui eu acho que, não sei, eu acharia meio natural que o título de melhor jogo do ano fosse para Elden Ring e o de direção de jogo também. Eu acho que esse ano, Porto, o jogo que ganhar melhor jogo vai ganhar melhor direção também. Eu acho, não acho que haverá quebra com relação a isso.
E a idade?
Eu acho que... É que eu não consigo dissociar muito a direção da narrativa, né? Que a direção é a forma como o diretor...
Encaixa as peças, né?
Encaixa tudo pra fazer a narrativa, né? Então, pelo menos em filme, né? Em jogo, não sei exatamente... Mas eu acho que aqui eu iria pro God of War ou Immortality. Ou até o...
God of War ou Immortality. Eu pensei em Horizon, você já pensou em Immortality.
O Horizon também. Essa categoria tá bem difícil, assim, mas como eu não gosto da narrativa do Elden Ring, né? Então eu não dissocio muito, né?
Mas aqui eu concordo com o Dart olhando pela perspectiva do Immortality. Tá? Assim, se o Immortality ganhar, né, como nós gostaríamos que ganhasse melhor narrativa, embora, como eu disse, não acho que ganhará, mas se ganhasse como eu gostaria, como seria o meu voto, aí realmente eu concordo com o Dart, a direção vai junto, né? Porque o trabalho todo de Immortality é direção e narrativa, né? O jogo é isso, essencialmente, né? Então, porque ele não tem outras coisas, é só isso, direção e narrativa. Teria todo sentido do mundo que o Immortality ganhasse os dois daí. Só que eu não acho que ele vai ganhar a melhor narrativa, então por isso eu também não acho que ele vai ganhar a melhor direção. O Stray poderia surpreender aqui, porque é uma direção de jogo diferente do Stray. Em certos aspectos ele me lembra um pouquinho, né, o título do ano passado, que eu achei que daí realmente iria ganhar com tranquilidade, que foi o It Takes Two, porque era uma direção muito diferenciada, né? O Stray também é diferente. O Elden Ring, o Ragnarok e o Horizon não trazem grandes novidades nesse departamento, mas aqui eu mantenho, sabe? Elden Ring para mim é o favorito nessa categoria, em segundo lugar o Ragnarok.
Tá bom então, ok, vamos então ver aqui a próxima categoria, essa daqui já é melhor direção de arte. E aqui temos uma novidade.
Uma enorme novidade.
Não, uma enorme novidade, né? Vamos falar aqui, os candidatos são A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Xenoblade Chronicles 3 e Metal Hellsinger. Esse jogo eu vi um trailer e eu achei maneiríssimo. E a direção de arte dele é bacana. Eu acho que essa era uma categoria em que Scorn poderia...
Pausa. A melhor direção de arte, o Scorn está concorrendo.
Ué, mas não está aparecendo aqui na minha lista. Melhor direção de arte não está aqui.
Ah, é o Scorn. Quem não está é o... É o Hellsing. O Hellsing está com a melhor direção de som ou música, né?
Ué, então estamos com um problema na lista, porque a minha lista ali, tem como melhor direção de arte A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War, Metal Hellsinger e Xenoblade Chronicles 3.
É que eu acho que o site que tu tá, eles inverteram. A gente tá no do The Game Awards mesmo.
Ih, caramba, então vamos fazer uma alteração aqui. Porque eu estava acompanhando pelo site do Manual dos Games. Oh, que beleza.
Eu acho que eles... Talvez seja erro de tradução deles, alguma coisa assim.
Então...
O melhor direção de arte... Você está totalmente correto na tua observação, pô. O Scorn tanto mereceria estar que está.
Para vocês verem. Então, vamos aqui. Deixa eu abrir aqui todas as categorias.
Melhor direção de arte.
Inclusive, olha só, melhor score e música, eu não cheguei a comentar. Já entendi o que aconteceu. Tá. É porque o site fez uma tradução incorreta, misturou melhor score musical com... Oh, meu Deus. Eles misturaram melhor score musical com design de áudio.
Esse outro também não está concorrendo, o Hellsing.
Então vamos lá. Vamos lá, site. Não faz isso comigo. Eu vou ter que dar um back.
Mas de qualquer maneira, o melhor direção de arte, que é a categoria, é basicamente os mesmos das outras, né? Elden Ring, Ragnarok, o Horizon Forbidden West e o Stray. A única diferença dos outros é que sai o Immortality
e entra o Scorn.
Com razão, porque não tem sentido o Immortality estar em direção de arte.
Correto.
E entra o Scorn.
É isso aí. Então,
e acredito eu, posso estar equivocado, o Scorn é o jogo com o Metacritic mais baixo a figurar em alguma categoria. Posso estar equivocado, confesso que não olhei todos eles, né? Mas dos principais é muito baixo, né? O Scorn mal e porcamente tem Metacritic 7.
Nossa, sério? Inclusive, nossa, o Metascore dele é 70, e eu tô falando da versão de PC, hein? 70 e nota de usuário 6.6. Lamentável. Eu acho que deve ser realmente a nota mais baixa.
Mas então, a direção de arte dele realmente é muito bonita.
É muito bonita, Entre esses, eu ficaria... acreditem se quiser, eu ficaria entre Stray e Scorn. Justamente por serem coisas diferentes do que a gente está habituado. Eu acho que Scorn levaria.
Eu acho que Scorn não tem chance nenhuma.
É uma pena, porque eu particularmente porque acho a direção de arte dele linda.
Eu acho que aqui é o Elden Ring.
Você acha que é Elden Ring?
Eu tô com o Dart nessa também. Eu acho que é Elden Ring. O Stray, eu acho que Stray ele concorre melhor nessa categoria do que o Ragnarok. Do que o Ragnarok, não sei. Mas que o Horizon, sim. É, eu acho que o Stranglehold corre melhor pela inovação, pelo design, pela estética, até pelo ponto de vista diferenciado dele. Mas é muito difícil tirar Elden Ring dessa categoria, novamente, é um universo muito grande, é muito expansivo, com muita qualidade nos cenários, na diversidade de espaços que você explora, nos personagens mesmo. Eu acho... Também é outra categoria que eu me surpreenderia se Elden Ring não ganhasse. E se for para ele perder, se eu tivesse que apostar, minha segunda aposta seria o Stray, não seria o Ragnarok, não.
Ok. Se você está dizendo... Então, seguindo em frente depois da melhor direção de arte, nós vamos para a parte de melhor score e música. Então,
trilha sonora e música.
Os concorrentes dessa categoria são A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger e Xenoblade Chronicles 3. Cara, assim... Elden Ring tem uma trilha muito bacana, mas acreditem se quiser... Xenoblade Chronicles 3, a trilha é absolutamente linda. Linda porque eu tive a oportunidade de ouvir pelo Spotify e é muito, muito, muito bacana.
É muito bonita.
Mas será que é bonita o suficiente para ganhar? Porque aí a gente fala de Elden Ring, God of War, são compositores de peso, né? Não sei. O que vocês acham? Quem levaria aí em trilha sonora?
O Xenoblade Chronicles é o Mitsuda, que é um senhor compositor,
sim,
também, né?
Sim, sim.
Ele já fez. Ele sempre compôs, se não me engano, pro Xenoblade Chronicles. Não sei se todos eles, mas a maioria deles, eu acredito que foi ele que fez. Assim, é um cara que tem uma longa. Tem um portfólio bem grande. Mas, dito isso, né, eu posso também estar equivocado, eu acho que ele não tem grandes premiações na história. Agora, nós temos que lembrar que o primeiro trabalho dele foi só Chrono Trigger.
Exatamente.
Ele começou a fazer música, começou em Chrono Trigger. Foi só esse lá. E depois fez o Chrono Cross também. Então é um senhor candidato aí. Agora, eu concordo contigo, a trilha sonora do Xenoblade Chronicles é muito bonita. O Metal Hellsinger também, naturalmente, né? Porque é a principal qualidade do jogo, é um estúdio sueco, se não me engano, é o Two Feathers lá, clássico. Uhum. Eles são especializados nisso, é um pessoal muito fera nisso. Olha, Porto, essa é uma categoria dura, sabe?
Essa é complicada. Essa é bem complicada.
Eu não estranharia se Xenoblade Chronicles ganhasse.
Eu também não. Até porque seria um prêmio para um título da Nintendo. Pelo menos em alguma categoria, um título da Nintendo levaria. Mas é porque realmente a trilha é muito linda.
É muito bonito. É.
A gente não pode descartar Elden Ring, que tem alguns arranjos absolutamente maravilhosos. E, pô, Bear McCreary, a gente conhece o trabalho dele já de outros títulos de God of War. Então,
Mas eu acho que aqui a disputa... Aqui, mas daí não adianta, né, Porto? Aqui é gosto pessoal, não tem outra alternativa, né? Eu acho que a disputa aqui é Elden Ring contra Xenoblade Chronicles. Eu não vejo nem God of War, nem a Plague Tale disputando essa categoria. O Metal Hellsinger, talvez, porque o jogo inteiro, né, se baseia na parte musical, então não é possível.
Ok, vamos em frente. Próxima categoria. Anda aí. Melhor design de áudio. Então não é música, é como o áudio em geral é trabalhado dentro do jogo. E aqui já é uma categoria um pouco mais técnica. Os candidatos, os concorrentes são Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Assim, eu joguei Gran Turismo 7. E eu só poderia falar a respeito dele. Eu sei que o design de áudio em Call of Duty deve ser um negócio absurdo. Agora, levando em consideração o quanto que evoluiu o design de áudio Gran Turismo 7, que todo mundo reclamava que todos os carros tinham som de aspirador de pó, e agora eles têm um áudio de qualidade, um som realista, som espacial muito bem feito, os efeitos sonoros. É difícil. Eu só posso dizer Gran Turismo 7, mas... Aí, nesse meio, acho que qualquer um desses é uma excelente opção. E vocês? Quem vocês acham que leva aí?
Eu só joguei o Modern Warfare 2, né?
Você não jogou o Modern Warfare 2, não?
Não. Eu tô esperando até hoje uma promoção, não teve nada. Inclusive, hoje começou as promoções do...
Na Black Friday.
Da Black Friday, da Xbox Live, e nada de promoção, nem um real a menos.
Meu Deus.
E eu não vou comprar ele com preço cheio de jeito nenhum, porque tenho medo de não gostar. Então, mas é que eu tenho vontade de experimentar ele, né, de ver se eu gosto. É. Mas o Call of Duty é excelente como sempre, né, o design de som dele, mas é já batido, né, pro meu gosto, então realmente eu não sei essa categoria aí, porque todos devem, mesmo os que eu não joguei, não conheço muito, deve estar excelente, né, então é difícil essa daí.
É, essa é complicada. Todos os títulos aqui são títulos de peso.
É, o... Historicamente, não costumava ser uma categoria muito difícil da gente indicar quem seria o ganhador, porque já teve ganhadores incontestáveis nela, né?
Sim.
Nós tivemos o Hellblade Senua Sacrifice ganhando essa categoria, né?
Sim.
Que todo mundo sabia que era ele que ia ganhar. É, nós tivemos Call of Duty ganhando, tivemos Battlefield ganhando, já tivemos Red Dead Redemption ganhando esse título, né? E ano passado, na verdade, foi o jogo de corrida que ganhou. Ano passado foi Forza Horizon, que ganhou o título de melhor design de áudio. É um prêmio que eu acho também era relativamente previsível no ano passado. Para esse ano aqui, Porto, assim, eu confesso que foi a primeira vez na história que um jogo de corrida tinha ganho o melhor design de áudio no ano passado. Não é muito comum eles darem esse prêmio
para
essa categoria. Então seria uma surpresa para mim se Gran Turismo 7 ganhasse.
Eu sei que não vai ganhar, não.
Eu acho que seria injusto.
Eu acho que seria legal, mas não vai levar, não. Eu acho que seria legal, mas não vai levar. Tem títulos de peso maior aí.
E querendo ou não, né, o design de áudio de um jogo em mundo aberto, aspas, né, no caso do Forza Horizon, é claro que ele é bem mais variado, né, bem mais diversificado que
sem dúvida.
Reprodução de áudio no âmbito mais restrito do Gran Turismo 7.
Uhum.
Aí, eu sinceramente não sei, Zé Porto, mas, novamente, se eu tivesse que apostar, né, se a minha vida dependesse disso, eu iria sempre para o Porto Seguro. E o Porto Seguro em design de áudio é sempre jogo de tiro, é sempre jogo de guerra. Então, a minha aposta seria o Modern Warfare 2, tá? Não porque eu acho que ele seja necessariamente superior aos outros, mas porque é uma categoria que, tipicamente, na história, jogos de ação e de tiro ganham.
O som acaba chamando mais atenção, né, nesse tipo de jogo.
Exatamente, assim, sabe? Teve anos, assim, né? Eu lembro, por exemplo, do... às vezes até títulos bem... relativamente obscuros, né? Já ganharam eu lembro, por exemplo, aquele The Line, que era um jogo de tiro, que tinha um Metacritic bem medíocre, mas no ano que ele foi lançado, ele ganhou o melhor design de som. E com razão, ele era muito bom, realmente, o design de som do jogo. Então, é uma categoria que eles costumam dominar. Pode ser que esse ano nós temos alguma surpresa, mas a minha aposta seria Modern Warfare aqui.
Você meio que duvida dessa possibilidade, né? De alguma coisa diferente ganhar.
Não, eu acho que... Não, mas podem, sabe? Assim, God of War também, novamente, me surpreenderia se God of War ganhasse nessa categoria. É uma categoria que eu acho que o Horizon tem mais chance, o Elden Ring tem mais chance... Gran Turismo pode, né, se for extremamente técnica a análise deles.
Yeah.
Caso contrário, o Modern Warfare 2.
Tá certo. Bom, você é nosso gênio profético. não é muito de nos decepcionar, então vamos ver. Em frente, gente. Próxima categoria é de melhor performance, que é justamente dos atores que fazem dublagem ou então captura de movimento.
Ou interpreto também. Mesmo, em alguns casos interpreto mesmo.
Exatamente. Então, aqui, nós temos concorrendo, obviamente, mais uma vez, já que falamos de Horizon, temos que falar da Ashley Burch, temos a Charlotte McBurney, que foi a personagem de A Plague Tale Requiem, também temos Christopher Judge, pela sua voz de Kratos em God of War Ragnarok, temos também a Manon Gage, por Immortality, e a Sunny Sujik, por God of War Ragnarok também. E aqui, eu vou dizer Christopher Judge. Ele fala pouco, mas fala bem. Boy! Então, esse daí... Assim, gosto muito da Ashley, ela é muito maluquinha e tal. Mas, cara, Christopher Judge é muito barra pesada. E vocês, o que vocês acham?
Aquela Sunny Sujik, ela faz que personagem no God of War? Faz a Freya?
Eu acho que é a Freya. Vou descobrir aqui.
Eu acho que também o Christopher Judge.
Né?
Aqui no Immortality tem a Manon Cage, eu não achei grandes interpretações dela ali. O jogo em si é bom, mas não por causa dela.
Né?
É, nós temos que lembrar que quando o Christopher Judge ele concorreu no ano que God of War ganhou, ele perdeu essa categoria, perdeu para o Roger Clark, que tinha feito o Arthur Morgan no Red Dead Redemption.
E não, 2. Sunny Soldic é a voz do Atreus. Não, eu acho que parece o nome de uma mulher, mas acho que é um homem.
Não é um homem, é.
Ah, é homem.
É aqueles andrógenos japoneses.
Ah, Sunny Soldic, nascido em 2005, é um ator e skatista norte-americano. Ok. Eu realmente não conhecia pelo nome, eu tô acostumado a Sunny como um nome de mulher, e a foto que está no site do The Game Awards não ajuda muito.
Eu vou acompanhar o Dart nesse item aqui, porque eu acho que o Christopher Judge é o candidato natural aqui, até porque ele não ganhou no ano que o jogo, né, no que ele interpreta o personagem principal, ganhou.
É.
E claro, porque teve um concorrente mais do que a altura, né, o dublador do Arthur Morgan no Red Dead Redemption 2.
Uhum.
E com muito mais linhas, muito mais falas, né, do que o Christopher Judge. Agora, aqui, realmente me parece que ele é o candidato favorito. Correndo por fora, eu acho que é Ashley Burch. Ashley Burch já foi, digamos assim, esnobada algumas vezes, né?
Já concorreu
até por jogos até da Microsoft mesmo, né? Concorreu pelo Outer Worlds, né?
Uhum.
Mas eu acho que, assim, não é o ano dela. Não é o ano do Horizon Forbidden West, na verdade. Eu acho que o Horizon, que concorre em várias categorias, ele vai ser, digamos assim, o grande perdedor da noite, sabe?
O Horizon, ele foi bem apagado, né? Pelo Elden Ring. Saiu na mesma época, né?
Precisamente. Então, mas eu tô com o Dart nessa. Eu acho que aqui vai pro Kratos mesmo.
Tá certo, vai pro Kratos. Eu também acho que vai pro Kratos. É isso aí. Próxima categoria, jogos para impacto. Jogos que provocam o seu pensamento ou trazem uma mensagem ou significado social. E essa categoria tem esses títulos aqui. Eu não conheço nenhum deles, mas...
Não,
um deles eu conheço, o As Dusk Falls, que é distribuído pela Xbox Game Studios. Mas também temos aqui A Memoir Blue, da Clusters Interactive, distribuído pela Annapurna. Citizen Sleeper, do estúdio Jump Over the Age, distribuído pela Fellow Traveler. Handling Extinction is Forever, da Herobeat Studios, distribuído pela Handy Games. Também temos aqui Hindsight, do Team Hindsight, distribuído pela Annapurna. E por último, I Was a Teenage Exocolonist, da Northway Games. Aqui eu não vou opinar, porque eu vi o trailer de As Dusk Falls, que é aquele estilo de uma história interativa, muito interessante, mas eu não tive a oportunidade de ver o jogo, e os outros títulos eu também não conheço nenhum deles. Então, se algum de vocês quiser opinar, o momento é esse.
Puxa vida, de nada.
Eu joguei só o As Dusk Falls e o A Memoir Blue. O A Memoir Blue eu achei bem fraquinho, ele tenta apelar para um sentimentalismo barato, assim, não emociona tanto, assim, o As Dusk Falls já é bem forte, assim, é bem impactante. Então, como os outros eu não conheço, então eu vou de As Dusk Falls.
Ok.
Os outros eu não cheguei a jogar e nem vi vídeos, assim, deles.
Correto. Cadelinho.
Aqui eu acho que na verdade, nenhum dos dois é o candidato realmente aqui, sabe? Eu acho que a disputa aqui vai ser entre o Citizen Sleeper e o I Was a Teenage Exocolonist. Eu acho que são os dois disputando, mas eu apostaria em Citizen Sleeper. Eu acho que ele é o candidato mais forte, é o jogo assim, que o pessoal mais gostou, foi muito bem recebido, e ele tem, como a temática dele é uma temática cyberpunk, ele é cheio de temas, né, do capitalismo do futuro e tudo mais, é uma temática que está meio que na crista da onda, tem lá a animação do cyberpunk.
Uhum.
Eu acredito que o Citizen Sleeper é o ficar favorito aqui. É que eu não joguei o I Was a Teenage Exocolonist, Mas eu via uma boa recepção para ele também. Uhum. Melhor do que qualquer um dos outros jogos que está nessa disputa, assim, sabe? Mas esse é um ano, assim, que nessa categoria em particular, a gente tá muito fraquinho, de forma geral, assim, sabe? Não tem grandes jogos. Mas eu acho que a disputa vai ser entre esses dois aí. I Was a Teenage Exo-Colonist e Citizen Sleeper. Aí entre os dois, como eu não joguei o I Was a Teenage Exo-Colonist, eu fico realmente muito prejudicado nisso. O pessoal que jogou ama o I Was a Teenage Exo-Colonist, é um dos jogos mais elogiados do Steam, tem reviews muito positivas, mas ele é um joguinho menos conhecido. O Citizen Sleeper foi um jogo que atingiu mais gente, então daí a razão da minha escolha, tá, Porto?
Tá certo, ok. Próxima categoria, Best Ongoing, ou seja, melhor jogo contínuo, ou seja, um título mais antigo, mas que ainda se mantém atual, seja pelo seu desenvolvimento de conteúdo extra ou que continua atraindo a atenção dos jogadores. E aqui os concorrentes são Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e Genshin Impact. Bom, se eu tiver que escolher para esse ano, eu diria Final Fantasy XIV. Porque esse ano houve um boost muito grande com conteúdo recente que foi lançado para o jogo. Foi um jogo que passou muito tempo, assim, meio que andando por trás, assim, sem chamar muita atenção. Mas nesse último ano ele cresceu muito, muito mesmo. Os outros jogos ganharam melhorias e tal, mas, assim, conteúdo que envolve o jogador, eu acho que vai ser Final Fantasy XIV, sim.
Tem um problema pro Final Fantasy XIV, né, Porto?
Que é
o fato de ele ter ganhado ano passado. Ele ganharia duas vezes seguidas, não é impossível, naturalmente. E eu concordo contigo, a minha escolha seria ele, mas ele já ganhou. Rigorosamente, quase todos eles já ganharam. Né? O Final Fantasy ganhou em 2021, o No Man's Sky ganhou em 2020, o Fortnite ganhou em 2019, então. E o Fortnite já tinha ganhado em 2018, quer dizer, já teve
uma repetição,
né?
Então, o Fortnite. O Destiny 2 já ganhou alguma vez, será? Acho que não, né?
O Destiny 2 não.
Ele já concorreu, mas não ganhou.
O Destiny 2, o Apex Legends e o Genshin Impact são os que não ganharam ainda. Eu acho que para esse ano a disputa é Final Fantasy contra Genshin Impact.
Essa categoria aí só tem um jogo que eu não gosto, para falar a verdade.
Jogos que o Dart não queria que estivessem ongoing.
Mas, na verdade, o que eu acho menos ruim desses aí, que eu já joguei, é o Apex Legends. Mas eu acho que ele não tem tido muito buzz sobre ele, né, ultimamente, então acho que ele não tem muita chance.
Eu quero aproveitar aqui, Porto, eu não sei se ele ainda está nos acompanhando ali, ou se passou para dar um oizinho, mas como a gente recebeu aqui a visita do Thiago Adamo aqui no nosso chat aqui da Game Audio Academy,
aí eu
vou ter que pedir para ele se manifestar, né? Thiago, se estiver nos acompanhando ainda, não precisa ser agora, né? Pode dar uma olhadinha, pensar, mas nós temos ali as categorias de melhor trilha sonora e música para a premiação desse ano. Você já teve a oportunidade de ver aí do A Plague Tale Requiem, o Elden Ring, o God of War, o Metal Hellsinger e o Xenoblade Chronicles 3. Aí nada melhor do que pegar um especialista, né, para dizer qual que ele acha que é o favorito dessa categoria aí. Se o Thiago puder nos dar o input dele aí, eu agradeço.
Ih, cara, ele tá na Alemanha agora, ele tá em Düsseldorf. Mas vamos ver se ele consegue dar uma opinada. Ok, senhores. Vamos dar então continuidade. Ele tá pedindo um link? Então vamos ver se tem o link aqui.
Pode já que eu mando, pô. Segue adiante.
Tá. Não, volta lá na categoria, copia o link da categoria e joga lá no chat do YouTube, que ele dá uma olhadinha e pode responder pra gente, entendeu? Aqui, deixa eu clicar aqui em ver categorias. Aqui, ó, vou mandar lá pra ele, Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto, já mandei pro Thiago, ele dá uma abridinha lá, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente continua aqui com as nossas categorias.
Não, mas o Porto, eu acho que o Thiago tá querendo é o link para entrar na gravação aqui.
Link para entrar na gravação?
Eu acho que sim. Se ele tá dizendo que vai botar uma camiseta, né? Então, se é só para responder por chat, eu não preciso de camiseta, né?
Ah, então pera. Não, tudo bem.
Dart,
Então.
se o Dart tiver o contato aí, manda pro Thiago, que é mais do que bem-vindo aí a
Não.
entrada aí do parceiro aí.
Ué, é só ele estar num dispositivo que dê suporte, mas aí não tem problema nenhum.
Ele não tem o link do nosso programa de gravação, né, meu? Tem que
Vou
mandar para ele.
mandar para ele agora. Aqui. Pum, tá enviado.
Muito bem, então.
É que eu não tinha visto a mensagem dele de botar a camiseta. Mandei o link lá para ele. Thiago, entra aí nesse último link que eu colei aí. Ih, manda no Insta? Xiii, eu não tenho mais Insta.
Mandar para ele.
Ah,
Tá
o
bom.
Dart vai mandar para você.
Enquanto isso, a gente pode ir para outra categoria.
Podemos ir, sim. Então, vamos deixar esses jogos ongoing de lado e a próxima categoria é melhor indie. Melhor jogo indie.
É.
Essa é boa. E aqui os candidatos são Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray e Tunic. E essa é uma categoria complicada, porque Cult of the Lamb é divertidíssimo, Stray é lindo, e Tunic é o Zelda que é um semi-Zelda, né, que roda em Xbox.
Bom demais.
Bom demais. Difícil pra cacete, mas bom demais. Então aqui, eu particularmente, se tivesse que escolher, eu ficaria com Stray. É mais o meu estilo.
E é a aposta mais óbvia, né, Porto? É o Indie que tá concorrendo ao melhor jogo do ano, né? E aí o cara, ele não vai ganhar o jogo do ano, dentro da nossa expectativa, né? Mas daí ele não ganhar nem sequer com o melhor Indie, né? Por que que o jogo que ganhou dele, melhor Indie, não foi pra jogo do ano, né? Mas, dito isso, já aconteceu no passado isso, né? Já aconteceu de nós termos Indies indicados como melhor jogo e não ganhar o Indie correspondente, não ganhar na categoria de melhor jogo Indie. Mas é raro. Geralmente eles são os mesmos, né? E aqui eu acho que o Stray, a princípio, é o candidato natural, embora, como você falou, o Tunic eu não colocaria. Eu acho que a disputa aqui seria mais Stray e Cult of the Lamb, mas não é possível, né? O Stray é o candidato melhor jogo do ano, ele não vai ganhar na categoria de melhor indie.
É, exatamente. Mas eu ainda repito que Tunic é lindo demais também. É uma graça de jogo. Eu acho que ele poderia entrar nessa daí sim. Dart, você, o que que você acha?
Deixa eu ver aqui. É que eu tava mandando o link lá. O melhor indie?
É, melhor ainda.
Melhor indie, eu acho que é o Stray mesmo. Eu acho que é o que veio mais forte esse ano desses aí.
É.
Mas assim, todos esses jogos são excelentes, tá? Fique bem claro isso. Assim. O Neon White eu não
O
conheço.
Sifu, não.
Tá bom. O Neon White, Sifu mesmo. O Sifu eu não conheço, mas Cult of the Lamb, Stray, Tunic, excelentes os três. Assim, qualquer um desses três aí, se você der uma chancezinha para eles, tá bem arranjado.
É, exatamente. Pois bem, minha gente. Ah, e agora é aquela categoria que eu não suporto. Melhor jogo mobile.
E essa é uma categoria polêmica esse ano, né, Porto? E tá mais fácil para qual foi o jogo menos odiado?
É, os candidatos desse ano são Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel's Snap e Tower of Fantasy. Ai, Deus do céu, aqui eu não quero opinar nessa categoria, porque sinceramente, assim, Genshin Impact é bonitinho, mas não é o tipo do jogo que eu gostaria de perder meu tempo no mobile sabendo que tem versão dele para console e PC.
Mas o problema do Genshin Impact é que, assim, primeiro, ele está concorrendo desde que ele foi lançado, na verdade. Ele sempre aparece nessa categoria, entendeu? Parece que não tem critério isso. Eles colocam o mesmo jogo todo ano. O Genshin Impact já concorreu em 2020 nessa categoria, perdeu naquela época pro Among Us, e concorreu no passado e ganhou. Ele é o último ganhador, o Genshin Impact. Então, nessa categoria. E ele está de novo concorrendo no ano seguinte. Eu acho que isso. Pro pessoal que fala, porque o futuro é jogo mobile, porque esse é o mercado e tal, e aí é sempre o mesmo jogo, é sempre a mesma coisa que está aparecendo ali. Então, quer dizer, se você quer mostrar que é um mercado rico, que é um mercado cheio de jogos diferentes, traga os jogos novos nessa conversa,
Exatamente.
né? Você não está
Exatamente.
trazendo. Então é isso que me incomoda aqui, sabe? O Apex Legends já foi candidato no passado,
Já
candidato
foi também,
2020, dá para cima. Então, sério, querendo ou não, Porto, sabe, apesar de todas as polêmicas
é.
circundando
Eu
ele,
sei qual você vai falar.
eu acho que o candidato natural é Diablo Immortal.
Que
também acho que é Diablo Immortal, mas se bem que o Marvel Snap parece que veio bem forte aí, tem muito fã.
É, isso é verdade. O Diablo Immortal ficou muito bom, sabe? Tem toda aquela polêmica, claro, relacionada a
microtransações,
mas assim, quem já teve a oportunidade de ver o Diablo Immortal e pensando, isso aqui é um mobile, meu amigo, entendeu? Os caras fizeram chover no jogo.
É isso que gera essa dicotomia, né? Porque quem conhece e quem joga, deixando de lado as microtransações, sabe da dificuldade que é para avançar, mas ainda assim avança porque gosta da jogabilidade. É uma situação interessante. Só por causa das microtransações, eu nunca colocaria Diablo Immortal na minha lista de opções. Mas fazer o quê, né? Marvel Snap eu não conheço, eu não vi, e esse Tower of Fantasy muito menos. Com certeza esse jogo é de alguma empresa chinesa. Tô certo ou tô errado?
Não faço ideia.
Então. Não faço ideia. Então. Bom, aqui, cara, essa é uma categoria que eu vou pular voto. Pulo mesmo, sem dúvida nenhuma. Meu celular não é para jogar. É para receber ligações e mandar memes. E só.
Eu também, eu não jogo no meu celular. Até porque eu não gosto da tela pequenininha para jogar.
Ah, nem
no máximo, alguma coisa rapidinha, assim, um puzzle, alguma coisa assim.
É, exatamente. Um doodle jump da vida, uma coisa assim. Nada de jogo muito complexo em tela de celular. Você quer pular também essa cadeirinha, ou você quer se meter a falar?
Mas ele já falou, né?
Diablo Immortal. Tá. Esqueci, desculpa. É o sono, gente. Podemos ir para a próxima categoria, então? Que aqui a gente vai falar melhor suporte da comunidade, reconhecendo um jogo pelo seu grande suporte à comunidade, transparência e rapidez de resposta, incluindo atividades em mídia social e updates e patches dos jogos. E aqui, todos os jogos que já concorreram antes, obviamente, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e No Man's Sky. Meu Deus! Então, gente, quem que vocês acham que leva esse? Se é pra falar de jogo velho, eu acho, inclusive, que No Man's Sky já ganhou antes de melhor suporte à comunidade. Eu votaria nele de novo, só de sacanagem.
Já ganhou, sim, já ganhou.
E eu votaria nele de novo, só de sacanagem.
Eu acho que de comunidade ele não ganhou, não, gente.
O de comunidade ele não ganhou, não?
Não, foi de ongoing, né?
É, ongoing já. O de comunidade, na verdade, aqui também é uma outra categoria que tá, volta e meia, são sempre os mesmos, né? Mas assim, o Destiny 2 já ganhou, comunidade, ganhou em 2019. O Fall Guys foi o que ganhou em 2020. E em 2021 foi o Final Fantasy XIV. Então.
Cara, No Man's Sky poderia levar aí, porque é um jogo que o suporte dele tem sido muito bom, ele ganhou muitas atualizações, não conteúdo DLC, mas atualizações mesmo para melhorar a jogabilidade. É um jogo que, pô, eu achava que já era para ter morrido, mas está aí firme e forte.
É, o que me faz acreditar que ele é o azarão dessa categoria, Porto, é que assim, se a gente comparar a categoria melhor suporte à comunidade com a categoria melhor jogo, melhor ongoing, os mesmos jogos, só que sai o Genshin Impact, uma das razões pelas quais, né, talvez o Genshin Impact não vá ganhar na categoria ongoing, como a gente já destacou, né, além de ter ganhado antes. E entra o No Man's Sky e suporte à comunidade no lugar dele. Mas o No Man's Sky não está em um gol, então é isso que eu acho que talvez não seja ele. Aqui eu acho que a disputa vai ser Destiny 2 e Final Fantasy XIV.
É, pode ser. É complicado, né? Essas categorias são complicadas de opinar, porque melhor ongoing e melhor suporte à comunidade, inclusive a temática de ambas as categorias é muito parecida.
Meio que se confundem.
Isso. Elas se confundem, elas se misturam um pouco.
Porque ele vira um ongoing porque tem bastante suporte da comunidade.
É isso aí. Eu também penso dessa maneira. Essa aqui eu vou chutar No Man's Sky, mas eu acho que as opções do Cadelinho são mais válidas. Ok, gente. Próxima categoria, inovação em acessibilidade. Reconhecendo hardware ou software que empurra a mídia à frente, adicionando funções, tecnologia e conteúdo que ajudam, que auxiliam jogos a serem curtidos por uma audiência maior. E aqui nós temos As Dusk Falls, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island, The Last of Us Parte 1 e The Quarry. E aqui eu não vou opinar, porque é difícil você opinar numa categoria quando você não tem uma desabilidade dessas, né? É inovação e acessibilidade, e você não sofre de um problema de acessibilidade, então é difícil de opinar. Essa categoria eu...
Sem ser um usuário, né?
Exatamente. Você não precisa daquele controle de acessibilidade do Xbox e tal.
Mas não é necessariamente o controle de acessibilidade, é opções de acessibilidade. Tipo, opção para daltônico, essas
coisas. Isso. Assim, né? Isso o Forza tem. Você pode mudar completamente os padrões de cores do Forza para os daltônicos conseguirem enxergar melhor esse tipo de coisa.
É que tem jogos que tem mais coisas ainda.
Sim.
Que provavelmente é o caso desses jogos aí.
É.
Só que não tem como a gente avaliar muito, né?
Exatamente.
Existe uma página muito legal que se chama Can I Play That? Para saber se eu posso jogar isso. Que é uma página, é muito interessante, ela é escrita por um gamer que é uma pessoa com deficiência.
Sim.
E ele faz análise de acessibilidade nos jogos, é só isso que ele faz. E explicando daí, né, pelo ponto de vista aí de quem precisa de soluções de acessibilidade, as opções que o jogo oferece nessa categoria. Me pareceu, é claro que ele não analisa todos os jogos, ele analisa alguns deles, né, na página dele tem um destaque muito forte, tanto para o God of War Ragnarok,
sim, tô vendo
quanto para o Monkey Island. Então, eu, por conta disso, né, já que foram esses os jogos que chamaram a atenção da pessoa que é especialista nisso, ele fala bastante do Last of Us Parte 1 também. Ele falou muito bem do Last of Us Parte 1, no remaster, naturalmente, né? Mas, assim, entre dar, por exemplo, um remaster, né, e dar para jogos novos, eu prefiro sempre dar para jogos novos, né? Então, eu arrisco dizer que vai ser ou Ragnarok ou Return to Monkey Island. Vai ficar entre esses dois aí.
Tá certo. Pelo menos você tá um pouco mais embasado do que a gente. Então, aqui pela equipe, as opções seriam God of War ou Return to Monkey Island. Próxima categoria, melhor título em realidade virtual ou realidade aumentada.
Esse é o Dart que domina.
Bom, aqui...
É mais fácil de conhecer o de acessibilidade.
Os indicados são After the Fall, Among Us VR, ou seja, VR, Bone Lab, Moss Book 2 e Red Matter 2. Bom, olha só. Among Us Realidade Virtual, pelo amor de Deus. Se eu tivesse, pelo que eu vi, de dar algum prêmio aqui, seria para Moss Book 2, porque o primeiro Moss em Realidade Virtual já é uma graça. O segundo é mais bonitinho ainda. Esse eu consegui ver porque é um jogo de quebra-cabeça, em que você precisa se reposicionar, né, ao redor do campo de jogo, da área de jogo, para poder resolver os quebra-cabeças para que o Moss, que é o ratinho, possa se locomover pelos mapas. É muito interessante. Eu acho que ele, pelo que eu sei, Moss Book 2 levaria. Agora, eu não posso falar a respeito dos outros jogos, com exceção do Among Us, Among Us em realidade virtual. Meu Deus. Alguém gostaria de opinar a esse respeito? Dart, dê sua opinião.
É uma pessoa que cultua, né, esses jogos.
Olha, eu votaria no Among Us só porque é o único jogo que eu conheço.
Desse. Você conhece, né?
Mas por mim nem existiria essa categoria.
E eu adiro a aposta do Porto aqui. Eu acredito que o Moss seja o melhor candidato, porque o primeiro, não porque eu não joguei ele, mas o primeiro Moss é considerado até hoje um dos melhores jogos disponíveis para plataformas virtuais da história. Tá? Se pegar ali as principais listas de melhores jogos VR, o primeiro Moss sempre aparece nelas, né? Não no topo delas, mas tá ali, tá sempre ali. Então, realmente, por causa disso, minha aposta é essa, mas não tenho condições, como diria a famosa atriz brasileira, não tenho condições de opinar.
Eu até estava dando uma sacada aqui no Metacritic, Moss Book 2 para PlayStation 4, a nota dele é 83 nas críticas de avaliadores e 79 nas críticas de usuários. Bom resultado.
Para os padrões do VR, né?
Para os padrões, exatamente. Para os padrões do VR, não é um resultado ruim. Ok, próxima categoria. Vamos lá. Melhor jogo.
Só para dizer, português, já estamos com o nosso contato direto da Alemanha aqui presente no bate-papo.
Opa, olha o homem aí. Fala, grande Thiago, como é que você está, meu querido? Nos ouve bem?
Fala, Fábio Porto. Quanto tempo, saudades.
Olha, muito tempo mesmo. Tudo na paz? Como é que estão as coisas?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Muito trabalho?
Sim, estava em Portugal agora. A gente estava no Lisboa, tá rolando na verdade ainda, né? Mas a gente fez um evento ontem no Lisboa Game Week. Acho que é o maior evento de games de Portugal. Maior evento de games de Portugal. E agora eu tô aqui em Düsseldorf, ver uns clientes aqui, uns amigos e visitar o pessoal aqui da Ubisoft aqui do lado aqui. E, cara,
opa, vendo a galeria da Ubi, espetáculo.
Legal.
Cara, muito legal, muito legal.
Thiago, você tá acompanhando os indicados aí da premiação desse ano aí? Você viu para design de áudio, trilha sonora? Você tem algum destaque aí na condição de quem tem todo lugar de fala nesse assunto, não?
Cara, eu tenho feito muito jogo e tenho jogado pouco, tá? Então, já deixando isso claro, mas um dos jogos que foi indicado esse ano lá, melhor áudio, acho que foi o Metal Hellsinger, né? E esse jogo
sim,
é muito interessante.
Sim, maravilhoso.
Ele tem um sistema, é um jogo de ritmo, né? Só que ao mesmo tempo ele tem uma trilha sonora muito interessante. É um jogo de ritmo que os vocalistas vão entrando enquanto você vai acertando o ritmo da música, as batidas da música. Eu joguei a demo dele, né? Tem a participação do Serge Tankian, né? Aquele cara do System of a Down, né? Não sei se vocês provavelmente conhecem o System of a Down, né? E uma série de outros vocalistas e tal. Quais outros jogos estão concorrendo esse ano na categoria de áudio?
Bom, em trilha sonora nós temos a trilha do Xenoblade Chronicles 3, que é muito linda, né? Muito bonita. Tem a do God of War Ragnarok, tem a do Elden Ring também. A do Elden Ring é muito bonita também.
Foi a Plague Tale Requiem e o Metal Hellsinger.
Então, o Metal desses jogos aí, God of War Ragnarok, né? Bear McGrady, mesma fórmula, né? É um jogo muito bom tecnicamente, o áudio. A equipe da Sony é muito boa, né? Mas eu gostei muito da ideia do Metal Hellsinger. Foi realmente verificar quem trouxe algum tipo de coisa nova, né? Pra mim, o Metal Hellsinger esse ano, ele se destacou, apesar de eu adoro o Xenoblade, é uma trilha fantástica. Mas é aquela história, o Xenoblade Chronicles é um jogo que não é tão novo assim, né? Se a gente for pensar. E o Metal Hellsinger saiu esse ano, fizeram um show aqui na Gamescom, aqui na Alemanha, e é um jogo que vale a pena vocês jogarem, porque é um FPS, então ia ter uma parada meio Doom, assim, mas misturado com o jogo de ritmo, então acho que vale a pena conferir, sim.
E eu concordo com o Thiago, que embora a gente tenha apostado ou no Xenoblade ou no Elden Ring, mas assim, o Metal Hellsinger, ele é o jogo de música, né? Como a gente destacou, como a gente falou dele, né? Essa é a proposta do jogo, então é mais do que natural que ele esteja nessa categoria. E em termos assim, de jogabilidade diferenciada, ele é o que tem de diferente, né? O resto é tudo mais do mesmo, a gente já conhece. O diferente é ele, né? Então é bacana mesmo. E assim, muito legal se ele ganhasse. Não acho que ele é o favorito, mas eu acho que seria um justo reconhecimento. Concordo
com você, Thiago. Eu acho que o Elden Ring esse ano tem bastante chance também, né? Porque o motor Sakuraba, ele é assim, obviamente não é, acho que essa categoria do áudio no geral, né? O motor Sakuraba, ele é um compositor que é clássico, já tá aí há muitos anos, e se eu não me lembro, ele não tem figurado entre os prêmios, entendeu? Então acho que talvez eles possam dar esse prêmio pelo conjunto da obra, se tratar de um compositor que é clássico, né, já, e que ao mesmo tempo que é clássico, ele tá aí fazendo um trabalho fantástico até hoje, né? A trilha sonora que ele fez pro jogos da franquia Dark Souls e tal, é fantástica, né? Então acho que é um cara também que pode ganhar pelo conjunto da obra, né? Que é normalmente que, uhum, que eles podem premiar. O The Game Awards, ele é bem desse ponto, assim. Às vezes entra um indie, também, que era um jogo meio azarão, assim, entra também, né? Pra concorrer. Isso já aconteceu com Journey, com Bastion, né? Alguns anos atrás. Então, acho que isso pode rolar, né? Eu vi vocês falando aí do Tunic. O Tunic tem um áudio fantástico. Eu conheço o Terence Lee. Aliás, é um jogo de Halifax, né? Que é a mesma província que hoje a empresa que eu trabalho tá, né? Que é a Vitentoust. O pessoal, muito gente boa. Uhum. É um lutador, assim. Esse jogo, para sair, ele demorou bastante tempo e ele conseguiu cumprir as expectativas, né? Sei lá, minha opinião, assim. Eu vi que o Porto também gostou, né? É um jogo que eu adorei ter jogado, né? É claro que, assim, como eu tenho proximidade com a galera que fez o jogo, eu estudei com o Terence Lee, uhum, que é o compositor, eu conheço o pessoal da Power Up que fez o áudio. A gente fica meio... A gente é meio levado a torcer pro jogo ganhar algum prêmio, né? Mas dos jogos que estão aí, e você falar, como você disse, eu acho que o Metal Hellsinger é uma escolha corajosa, se acontecer. Mas acho que merece, porque traz um mecanismo diferente, uma coisa diferente pra mesa, que eu acho que a gente tem jogos aí que tem ótimas trilhas, mas que eles não estão trazendo nada muito novo, assim. Eles estão trazendo o que já se esperava deles, que era um trabalho, obviamente, maravilhoso, mas, sei lá, eu tô torcendo pro Metal... Na verdade, isso não é previsão, né? Eu tô torcendo pro Metal Hellsinger, sobre o áudio, né, o Best Audio, que é outra categoria, que é uma categoria técnica, né, não é uma categoria criativa. Uhum. Eu vou falar pra vocês, comecei a jogar aí o God of War, é muito bom tecnicamente, o Elden Ring também é muito bom, mas o trabalho que a equipe do Horizon faz sabe, digno de nota. Eles já concorreram a essa categoria técnica de áudio, né, algumas outras vezes, e eu acho que esse ano vai dar Horizon. O curioso, né, para vocês verem o investimento que a equipe da... Que a equipe ligada, né? Eu sei que a Guerrilha não é bem uma empresa ligada diretamente, produtivamente à Sony, mas a gente tem dois jogos da Sony aí nessa lista, né? Isso mostra que é o legado de grandes profissionais que trabalharam na Sony. Um deles é o Mike Neanderthal, que trabalhou nos outros jogos da franquia, né? God of War, no último que saiu antes desse. Agora parece que ele é só consultor, não sei se ele trabalhou nesse jogo, mas é um audio design fantástico, e eu tô bem impressionado com o áudio do God of War. Eu só não vou falar que eu apostaria no God of War, porque eu ainda não joguei ele inteiro, então eu não tenho condição de falar se o áudio tá perfeito, mas o Horizon Forbidden West eu joguei, e tecnicamente, caras, é fantástico o trabalho que foi feito, assim. Parabéns pra galera da Guerrilha. E é isso.
Viu? Quando a gente... show de bola. Aí você vê, quando você tem alguém que entra com uma opinião mais embasada, já dá pra pensar um pouco mais na possibilidade de quem vai levar esse prêmio aí. Show de bola, grande Zero Cool BR.
Vou ver você, gente. Vocês não esqueço de vocês até hoje aí. Tô sempre, quando eu posso, eu paro pra ouvir o podcast. Continue postando ele nos feeds lá e no Spotify, que eu quero que eu sou uma das pessoas que escuta lá, tá?
Pô, show de bola.
Vocês todos são muito importantes pra mim. O Porto tava no dia que eu consegui meu primeiro trabalho de trilha sonora, foi num evento do Portal Xbox, lá no Fórum Nacional do Portal Xbox, em 2008. Eu tava lá na Microsoft, conheci o Jalf, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com trilha sonora. Hoje eu vivo disso, né, gente? Eu tô aí fazendo as coisas. Quem sabe um dia aí vocês vão ver um jogo que eu trabalhei no The Game of Thrones.
Tá morando aí na Alemanha?
Não moro aqui na Alemanha, não. Moro no Brasil ainda, mas eu tô passando uns dias aqui por causa do evento que eu fui lá em Portugal e por causa de umas reuniões que eu tô tendo aqui com clientes. Sim. Aqui. Mas, pô, gente, é muito bom. O Jogando Papo é uma baita referência de podcast. Eu até hoje escuto bastante. Sinto muita falta das jogatinas, das corujitas que a gente fazia juntos, hein?
É, quantos anos, né?
É. Os nossos ouvintes mais novos, talvez que não conheçam aí, o Thiago e o pessoal da Beat and Toast, eles têm, têm um portfólio bem razoável de jogos, e alguns deles históricos, inclusive no Steam, né? Você pega ali o Rocket Fist, você tem o Garden Paws, né? Que talvez seja mais recente, até com... Saiu agora uns DLCs aí, acho que ano passado, se não me engano.
Garden Paws não tem DLC. DLC pago não tem, Garden Paws.
Pago não tem, né? Tem aquela dos personagens humanos, né? Que saiu.
Isso. Pô, Roberto, você. Sempre
eu tenho o Garden Paws na minha lista aqui, meu.
Cara, que legal.
Não, mas tá na minha lista instalado aqui no Steam desde que eu comprei ele lá tempos atrás. Cara. Mas, assim, pra quem não conhece a história, embora o Garden Paws, na minha opinião, seja o jogo mais bem acabado deles, mas o jogo historicamente mais simbólico foi o Out the Box, né? O Out the Box foi um jogo realmente... Que rompeu muitas barreiras e tal. E eu tava vendo uma notícia recentemente, o pessoal tava falando sobre jogos que estariam prontos para serem jogados no Steam Deck, e o What the Box aparecia como um dos jogos, e então, já roda no Steam Deck, não tem problema nenhum.
Não, a gente tem um Steam Deck na empresa, né? A gente recebeu antes de sair o Steam Deck. Então a gente certificou todos os jogos da Beat and Toast. Depois ele passou a matéria que eu não sabia que tinha saído numa matéria isso. Eu não sabia disso.
Saiu, mano, sim.
E a gente agora tá. A Beat and Toast tá. A gente tá abrindo um outro selo da Beat and Toast que chama Yarn Cat Games. É aqui na Estônia, né? Porque a Beat and Toast é no Canadá, a Yarn Cat é na Estônia. A gente tá trabalhando em dois novos títulos agora também. A gente tá em conversação com umas publishers bem interessantes também. Então a gente vai ter bastante novidade nos próximos anos aí. De projetos e tudo mais. Eu tô trabalhando num jogo. Acho que você gosta de xadrez, né? Eu tô trabalhando na Minimal Games também, que é uma empresa que tá fazendo o Chessarama, que recentemente, semana passada, o Magnus, né, aquele jogador. Jogador de xadrez super famoso, ele foi anunciado uma parceria entre o Chessarama e a empresa do Magnus, né?
Bom.
E é isso aí, gente.
E a gente tá precisando, né, de bons jogos do... Esse Chessarama aí, que é da Minimal aí, ele é inspirado em xadrez, mas ele tem vários mini-jogos, né?
Sim, ele é como se fossem vários jogos de tabuleiro, mas ele é inspirado em xadrez também na parte estratégica, né? Não é só porque tem peças de xadrez. Então tem alguns boards que tem, que você tem que fazer algumas estratégias de xadrez para poder conseguir resolver os boards. Inclusive foi isso que chamou a atenção do Magnus, porque tem vários jogos que são inspirados em xadrez, mas aí eles só usam a estética das peças ou do tabuleiro do xadrez. O pessoal que criou, né, o jogo, né, o pessoal da Minimal, o fundador da empresa, ele é muito fã de xadrez, joga e tal. Então ele se preocupa muito com o jogo ser... É um jogo simples para quem não gosta de xadrez, mas ele também tem um viés estratégico muito focado para a galera que joga xadrez. Tem o Alpha para vocês baixarem, acho que já na Steam, acho que tá disponível já.
Eu tenho uma saudade muito grande de jogos mais épicos, assim, de xadrez, como era o Grandmaster, né, por exemplo, né, que era um jogaço, né? A Minimal, que é aqui no Brasil, a Minimal, né?
Rafael
Dias, não sei, acho que é o nome do rapaz Dias. Eles fazem aquele Zen Chess, que é interessante. Eles, em vez de eles fazerem um jogão de xadrez, assim, eles fazem como se fossem módulos, sabe? Pequenos joguinhos, assim, é diferente, assim, sabe? Eu confesso que eu sou fã daquela coisa, assim, né, mais épica, assim, do Grandmaster, mas é legal, bacana. Estão trabalhando com a pessoa que precisa, né?
Mas você vai gostar do Chessarama, porque ele tem um board que é super épico. que é um board de dragão. É, o dragão vai lá, passa, explode as peças. É muito legal. Ele tem toda uma questão estratégica. É. Tem board. Os temas do board, dos boards, são vários. Inclusive tem um dos boards é de futebol, né? Mas tem board oriental, que é Lady Ronin, tem board da máfia, é bem interessante, assim. Eles têm eles são fãs de xadrez e gostam basicamente do que a galera do Lego fez com a franquia Lego, né, nos jogos. Foi pegar, tematizar Lego para virar uma coisa que não é só um joguinho de Lego que tem a skin de algum outro jogo, né? Tem toda uma progressão e um cuidado. Eu gosto bastante do trabalho deles e eu me puxei nesse porque tem, as músicas são muito diferentes e tal. A gente tá numa equipe, acho que de 5 pessoas de áudio aqui do meu estúdio trabalhando nesse jogo e é muito legal. Vai sair pra console, vai sair pra tudo, né? Os jogos da Minimal já estão no Switch, no PlayStation 5 e também no Xbox, né? E eu sou muito fã, assim, do trabalho que eles fizeram e tá em desenvolvimento ainda, vai sair efetivamente só ano que vem, mas é um projeto bem, bem interessante.
Muito bom, Zé. Parabéns, viu?
Show de bola. É, minha gente, a gente bota o papo em dia depois de tanto tempo sem conversar. Sempre tem muita novidade interessante para expor aí para a galera que está acompanhando o programa. Bom demais. Thiago, meu querido, fica a pergunta. Deseja permanecer conosco ou está muito ocupado e vai tirar um soninho?
Vou ficar, porque já tô na madrugada.
Se você tá indo,
vou ficar com vocês até o final.
Você está cinco...
São 5 horas, são 3 horas da manhã aqui. Só que o problema é que eu tô.
São 5
ainda. Então eu não tô com sono. Eu tô com o no Brasil ainda.
O Thiago permanece conosco até para as últimas categorias aí. Já tá acabando já, né?
Mais duas? Você tá louco? Ó, a gente ainda tem que falar de melhor jogo de ação, melhor título de ação e aventura, RPG, jogo de luta, jogo de família.
Tem o melhor jogo da Nintendo também lá, né?
Melhor jogo da Nintendo. Simulação, estratégia, esportes e corrida, multiplayer, criador de conteúdo. Tem muita categoria ainda, mas vamos lá. Show de bola. Vamos continuar então de onde a gente parou, que é a categoria de melhor jogo de ação. E os indicados para esse ano foram Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu e Tartarugas Ninja, A Vingança do Destruidor. E aí, desses daqui, eu ficaria entre Bayonetta 3 e Tartarugas Ninja. Como é que ficaria o coração de vocês entre jogos de ação? Porque COD, tô fora. Vocês sabem que COD não é o meu lance.
Eu ficaria justamente com COD desses aí. Inclusive, tá muito boa essa campanha do...
Ai, Jesus. Ok.
Eu acho que a disputa aqui é entre o... Realmente é entre o Bayonetta 3 e o Modern Warfare, sabe, Porto? Eu acho que realmente vai ser entre eles. É que assim, é uma daquelas categorias, assim, que eu não sou muito, muito fã da categoria em si, porque ela mistura jogos que não tem absolutamente nada a ver entre eles. Mas, dito isto, eu acho que Bayonetta 3 leva com tranquilidade essa categoria aqui, sabe, Porto? O Bayonetta 3, eu tô jogando ele no Switch, como eu já mencionei em programa passado, tá muito bem implementado. E eu achei ele superior ao Bayonetta 2, inclusive, que como todos os títulos do Bayonetta, foi elogiado também. Mas eu achei o Bayonetta 3 muito, muito bem feito, muito bem acabado. Achei que ele tá... A jogabilidade tá melhor, ele tá tecnicamente... assim, com muitos aspas aqui, né? Tá um pouquinho melhor, né? Porque o Switch já tá entregando os pontos, né, do que ele pode fazer, mas o pessoal conseguiu melhorar, né? Você vê que o Bayonetta 2 tinha lá muitas... as cutscenes dele eram com imagens fixas, né, porque tinha que dar uma maneirada nisso, e nesse aqui todas as CGs são animadas, eu achei que eles conseguiram voltar bem ali com aquele inuendo todo da personagem. Ele tá um jogo um pouquinho mais adulto do que foi o Bayonetta 2, na minha avaliação. E do ponto de vista do Metacritic, ele sobra em cima do Modern Warfare 2. O Modern Warfare teve uma recepção crítica subpar, como se diria. Então, eu acredito, assim, para mim vai ser uma surpresa muito grande nessa categoria se o Bayonetta 3 não levar.
E você, Thiago, o que você acha?
Olha, Bayonetta é um jogo muito, muito, muito bacana, né? Lembro, inclusive, que o Porto, que falou comigo na época que saiu o primeiro Bayonetta, eu lembro que a gente ficava aquela Flying to the Moon, lembra quando quando a gente falava.
Uhum,
de
música.
Ah, agora vamos botar aqui a Pine Tree. Lembro até hoje disso aí.
É verdade.
Mas o Turtles é muita diversão, assim, cara. É, mais uma vez, né, falar da trilha sonora, né, o T. Lopes, Thiago, né, igual eu, português, trabalhou
nesse. Exatamente.
Filme, fez um trabalho fantástico.
É um cara que. Cara, foi o T. Lopes que trabalhou na trilha desse jogo das tartarugas?
Sim. Ele e o Mike Patton. Mike Patton trabalhou na música tema.
Porra,
né?
Cara.
Mike Patton do Faith No More trabalhou nessa trilha. E assim, é um jogo muito divertido. Eu sou muito fã do jogo. A Dotemu, pra quem não sabe, ela foi a publisher do Blazing Chrome. E eu conheço o pessoal da Dotemu, eles são fantasticamente viciados nesse tipo de jogo mais retrô. Tanto que eles que fizeram o Streets of Rage 4, né? Que também é um excelente jogo. Cara, assim, eu não vou falar de Streets of Rage porque eu só faço o que eu faço por causa do Yuzo Koshiro. Então, é facilmente um jogo que eu tenho um apelo emocional muito forte. Mas é um jogo muito divertido pra você jogar num couch co-op, assim, e tal. Com os amigos e tudo mais. Eu acho muito legal. O Bayonetta, eu tenho ele no meu Switch aqui, inclusive tava jogando o Roberto aqui nas minhas viagens de avião aqui, e ele realmente tá muito divertido, mas realmente a gente agora tá começando a sentir um pouco a passagem do tempo no Switch. Vocês não têm noção como é difícil portar um jogo que foi feito originalmente para PC e agora para os consoles mais novos para Switch, assim, o Switch ele fica muito... É muito difícil. Coisas técnicas, até a qualidade do áudio, a gente precisa dar uma limada para poder dar um respiro de processamento no Switch. Mas mesmo assim, é um jogo muito divertido. Fica difícil escolher, cara. A Tartarugas pelo apelo emocional, e foi um jogo muito bem na crítica. E a Bayonetta, porque talvez o lançamento de Switch... Esse ano, né, tirando os jogos da Nintendo diretamente, assim, né, se bem que é e não é, tal, da Nintendo, mas foi um lançamento de Switch esse ano, e é difícil, eu fico em dúvida, mas eu vou no Turtles, vai, pra não ficar em cima do muro.
Lembrando que a música final, né, do Bayonetta 1 foi o Fire Me to the Moon, já foi mencionado, né, no Bayonetta 2 foi o Moon River, e no Bayonetta 3, pra mim, a decepção foi uma música mais moderninha, não foi nenhum clássico relacionado à lua, eu tava absolutamente crente que ia ser Blue Moon e não foi, entendeu? Foi uma decepção.
Ai, ai, tá certo. Vamos lá, próxima categoria, melhor jogo de ação e aventura. Aqui são jogos de ação, mas que também misturam travessias e resolução de quebra-cabeças. E aqui temos como indicados A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic. E aqui...
O Ragnarok vai levar...
Assim, eu já tenho quase certeza que é ele. Horizon Forbidden West é muito bom, mas pelo hype eu acho que vai ser God of War também. E aí, Dart, o que você acha?
Eu acho que é o God of War também.
Eita, ferro. Desses aqui...
Até porque, desses aí não tem muito... Acho que é o God of War, os outros não tem muito... Infelizmente, o Horizon esse ano saiu e acabou sendo ofuscado pelo Elden Ring e acabou não fazendo o sucesso que ele merecia, né?
Time, e por isso, né, mesmo.
E ter se ofuscado em outra época do ano, né? Não junto.
Eu quero ver a perspectiva do Thiago nisso, porque como ele tem mais contato aí com os desenvolvedores, o que você acha, Thiago?
Olha, eu acho que o Dart está certíssimo. Foi um péssimo timing. Mas é aquela história, né? Foi um péssimo timing de lançamento. É que tem uma pressão. Esse jogo parece que atrasou. E aí, por isso que teve uma pressão pra lançar ele logo, né? Da publisher com a Sony e tudo mais. Da desenvolvedora com a publisher, que é a Sony, né? Concordo plenamente. É um jogo que eu joguei. Ele melhorou muita coisa em relação ao primeiro Horizon, que já era muito bom. Mas é o que vocês falaram. Vai ser o Kratos vai papar esse título aí também.
É bem nesse nível mesmo. Ok, próxima categoria. Vamos falar de melhor RPG. E aqui,
Tá difícil de adivinhar qual vai ser o vencedor.
Aqui não tem jeito. Eu vou dizer os concorrentes e vou deixar para o final o ganhador, porque a gente já sabe quem é que vai levar. Então, os concorrentes aqui são Live Alive, que é um jogo da Square, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3 e, por último, o vencedor Elden Ring. Isso não tem nem como falar o contrário.
Esse é o vencedor. O pessoal aqui que está acompanhando a nossa gravação, por tá dizendo que o som do Thiago está um pouquinho baixo. O Thiago é especialista em som aí, Thiago. Tenta dar uma turbinadinha no teu som aí, se você tiver condições.
Vou fazer aqui. Não, é que eu entrei voando aqui. Eu nem consegui ligar a placa de som que eu tenho aqui. Eu só liguei um lapela rapidinho para ter qualidade, para ter um pouquinho mais de qualidade. Mas vocês confirmam daqui a pouquinho se melhorou aqui, que eu vou dar uma
melhorada. Já deu uma boa melhorada, inclusive. Aqui é fácil, né, Porto? Aqui é Elden Ring, podemos ir para a próxima categoria já, né?
Qual o melhor Elden Ring do ano?
Isso aqui nem tem como dizer, né? Qual o melhor Elden Ring do ano? É isso aí. Essa é uma das categorias que nem adianta comentar, porque a gente já sabe quem vai levar. Bom, a categoria seguinte é a de melhor jogo de luta. E os concorrentes são... O primeiro, honestamente, nunca ouvi falar. DNF Duel. Não conheço. É da Arc System Works, então deve ser bom. O segundo, esse merecia... Não. Hã? O que você está falando aí?
Nenhum deles é bom.
Não. Pode parar. Não vem, que o segundo concorrente aqui, eu sei que é bom, porque eu joguei a versão original dele. Esse daqui é um remake.
Sim, jogou horrível.
Não. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R.
Não é horrível.
Eu joguei no Play 3, é muito bom. Eu joguei no Play 3, vai cagar.
Pode falar mal de JoJo.
Não pode.
Do anime eu não falo mal, mas desse jogo...
Não é. Eu não joguei.
Eu acho ele o pior dessa lista.
Ah, não. Eu joguei ele no Play 3, pô. Fala sério.
Ele já era ruim naquela época.
Esse é um dos poucos momentos em que eu tenho vontade de bater no Roberto. Bom, continuando. Também temos aqui concorrendo nessa categoria The King of Fighters 15. Também temos aquele joguinho lá da Warner, que é o tal do Multiversus, que mistura vários universos de produtos da Warner Brothers.
O Smash Bros. da Warner.
Sabe que esse jogo eu experimentei lá na BGS, no stand da Acer. Joguei um pouco no Multiversus.
É sério que você foi na BGS e não me deu um
achei interessante, assim. Eu andei lá pelo corredor indie vendo se você achava lá, não te vi lá.
Eu também te procurei lá e não te encontrei, Thiago.
Eu tava no stand do TikTok, cara.
Tava onde?
No stand do TikTok.
Ah, tá explicado por que nós não nos encontramos.
Eu passei na frente várias vezes lá do TikTok.
Eu tava tendo um campeonato de Camp Wars e eu trabalhei no Camp Wars, né? Fiz o áudio do Camp Wars e a gente fez uma palestra lá, tá, foi mó legal. Porque o Camp Wars é um jogo de um influenciador.
Admito que também. O stand do TikTok foi um dos stands que eu não visitei. Minto. Eu visitei porque eles tinham uma atração ali que você fazia um videozinho lá. E aí eu e minha esposa fizemos, a gente tava de cosplay, a gente fez um videozinho lá pro TikTok, assim, que fazia, aí ela compartilhava conosco lá no... não foi do TikTok, foi do YouTube. Tô confundindo, foi do
YouTube. Olha, honestamente, disso tudo que foi falado aqui, o que mais me impressionou foi o Dart comentando que achou Multiversus um joguinho ok. Isso é o que...
Eu achei interessante as animações em si, não a jogabilidade.
Não, o jogo, cara, eu gostei do jogo. Me diverti pra caramba, joguei na época, inclusive, da BGS. Não joguei lá na BGS, mas joguei na época da BGS. O Vitor, amigo meu, que é desenvolvedor, que veio, ficou na minha casa hospedado, ele tava jogando esse jogo. Ele falou, vem aqui jogar, vem tomar um pau meu aqui, vamos jogar comigo. E aí eu achei super divertido, assim, o jogo. Mas não é minha praia, né? Também não é a praia de vocês também, não é a minha também, mas pra jogar com os amigos, assim, eu acho que vale a pena, assim, é tipo o Smash Bros. Eu super tava hypado pra comprar o Smash Bros, comprei, e tá lá parado, é um jogo que eu não jogo.
Eu gosto muito de jogo de luta, essa é uma categoria que eu tenho muito, muito carinho, de forma geral, mas é que, na minha opinião, 2022 foi um ano muito ruim de jogos de luta, assim, muito ruim, nós não tivemos nada significativo. Pro ano que vem nós já sabemos qual vai ser o ganhador, né? O ano que vem vai ganhar o Street Fighter, mas esse ano nós não tivemos nada, nenhum desses jogos presta, assim. Deixa eu reformular. Nenhum desses jogos deveria estar concorrendo a uma premiação. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que eles são horríveis, nunca joguem eles. Estou dizendo que não são jogos que num ano normal de lançamentos significativos, né? No ano que a gente tivesse um Street Fighter, no ano que nós tivéssemos um Mortal Kombat, um Injustice, no ano que nós tivéssemos um Tekken, não seria competição desses títulos, assim, sabe? Então esse que é o problema. Tanto é que eu acho, Porto, que o que vai ganhar vai ser o Sifu.
Sério?
Que é um joguinho também.
Tá bom, você tá dizendo, vou fazer o quê?
Mas o Sifu é muito bom, né, cara? E até se alguém quiser, pode pegar a demo. Aí você pode falar que você é Sifu demo. Joguei o Sifu demo. Tô brincando.
Tá certo. Vamos em frente, gente. Próxima categoria é a de melhor jogo da Nintendo. Ou seja, melhor jogo para a família. E óbvio, assim, só tem aqui um jogo que efetivamente não foi um jogo produzido especificamente para um console da Nintendo, que é o Lego Star Wars The Skywalker Saga. Agora, todos os outros... Vamos continuar, então. Já falei do primeiro concorrente. Em seguida, nós temos Kirby and the Forgotten Land. Depois, temos Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Também temos o Nintendo Switch Sports. E, por último, Splatoon 3. Cara, assim, não joguei nenhum desses, mas pelo que eu vi e ouvi alguns desses jogos, eu colocaria entre Kirby e Mario Plus Rabbids, que os dois jogos são uma graça. Mas é aquilo, Splatoon tem um grupo que segue e que ama Splatoon e que joga e tem campeonatos online e tal, que também pode representar uma boa vantagem para Splatoon 3. Eu, particularmente, ficaria com Mario Plus Rabbids.
Eu acho que a disputa é Mario Plus Rabbids e Kirby, eu concordo contigo, Porto. Uhum. Eu joguei na BGS Splatoon 3, inclusive joguei bastante tempo Splatoon 3 na BGS lá, o pessoal da Nintendo foi bem, bem querido comigo ali. E eu achei, sinceramente, o Splatoon mais fraquinho que eu já testei. Sabe? É. Eu achei ele inferior ao Splatoon 1, achei inferior ao Splatoon 2.
Nossa.
Joguei lá alguns do Nintendo Switch Sports, achei muito fraquinho, achei o Switch Sports muito, muito fraco, muito, muito limitado ali no que ele oferece. Para mim, a disputa realmente é entre o Kirby e The Forgotten Land, muito bacana, muito divertido, e o Mario Plus Rabbids, que tudo bem, é mais do mesmo, mas é um joguinho muito bem implementado pro pessoal do Ubisoft.
Sim, sim.
O único problema que eu vejo no Mario Plus Rabbids é que ele não é um jogo... Porque um jogo pra família, ele tem que ser acessível pra criança também, né? E o Mario Plus Rabbids, ele não é muito acessível pra criança, porque ele é um jogo de estratégia mais pesadinho, né? Apesar da skin fofinha, ele é meio pesado.
É, assim, essa é uma ótima observação.
Boa, né? Mesmo.
Acho que você tá certo nisso. Uhum. Em virtude dessa observação do Dart, a minha escolha vai pra Kirby The Forgotten Land.
Inclusive, eu joguei o Sparks of Hope lá no Mario Plus Rabbids lá na BGS e achei bem igual ao primeiro, né? É bom, só que é igual ao primeiro. Não tem nada de diferente.
Nada de muito diferente, né? E você, Thiago, que desses jogos aí dessa categoria de jogos da Nintendo, qual que você escolheria?
Ah, Kirby, né, gente? Não tem nem o que falar. O Sports, cara, é um jogo, aquele tipo de jogo que você se empolga. É tipo todo jogo de Switch desses jogos de party game, assim. Você joga na primeira semana. O único que eu gosto mesmo é o jogo do boxe. Né? O do boxe é muito bom, eu jogo até hoje, é bom, perde peso mesmo, perde dá pra queimar as frituras, assim, jogando ele. Inclusive vai ter o Porto, uma versão desse jogo do Hokuto no Ken, ano que vem, vai sair, do boxe. Vai ser um DLC do Hokuto no Ken.
Cara, sei que
você tá ligado que é. Enfim,
é o muito Kirby bom, é muito, cara.
Muito acabado, muito bem acabado o Kirby. Eu tenho ele, joguei bastante, minha noiva joga direto. Eu adoro, cara. É Kirby.
O problema para nós aqui no Brasil, né, não para o pessoal lá fora, nesses jogos família da Nintendo, é a falta de localização, né? Você é um pecado mortal você não ter esses jogos localizados em português, assim, né? Você não tem sentido, né? Eu queria que as minhas filhas, até a minha mais nova, pudesse jogar Kirby e tal, mas de que jeito? Entendeu? Nada localizado, não tem uma virar de maneira nenhuma sozinha, aí fica difícil.
É, a pior coisa nesse caso é que é uma vergonha tão grande pra ninguém.
Exato. Mas a gente nos anos 80 se virava com o jogo em português e japonês.
Não, mas é outra época, Dart. Hoje o mercado tem uma. O mercado brasileiro tem uma outra participação.
Sim, sim,
né?
Eu concordo.
E as empresas estão investindo. Uma coisa que eu penso é, cara, quando a comunidade tá localizando os jogos e a Nintendo não olha pra isso e fala, caramba, que vergonha, né? Porque, você sabe, bom, a gente não vai... Eu sou a primeira pessoa que é contra a pirataria aqui, porque eu vivo disso. Eu vivo desse mercado. Mas os piratas, eles localizam os jogos e a Nintendo não consegue localizar, cara. É uma vergonha absurda isso.
É.
A Nintendo... E, pô, eles estão nos eventos, eles estavam na BGS, eles estavam no BIG. Cara, é um trabalho que, para uma empresa do tamanho da Nintendo, não é um trabalho caro. Cheio de indie que localiza para português aí, cara, e a Nintendo não faz isso, sabe? Só tem um nome isso aí, cara. Eles não ligam, não querem.
É o que eu penso, eles não nem... Porque a gente não tá nem exigindo dublagem em português, que contada, a gente quer só que os menus, que os balãozinhos de diálogo sejam português. Não é um terror, entendeu? Qualquer um faz isso, os caras fazem isso pra um monte de jogo. E o que o Thiago falou é verdade, a comunidade faz isso, sabe? A comunidade faz isso sem dificuldade nenhuma, diga-se passagem, sabe? O jogo mal saiu, 48 horas depois tá disponível, já não tem nenhuma dificuldade.
Complicado isso, né? Bom, gente, vamos lá. Próxima categoria. Melhor simulação ou estratégia. Mas aí simulação aqui funciona de outra maneira. Seria um melhor jogo focalizado em simulação de tempo real ou jogatina por turnos ou gameplay estratégico. E aqui os candidatos são... Primeiro, Dune, Spice Wars. Em segundo... Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope. Terceiro candidato, Total War Warhammer 3. Em seguida temos também Two Point Campus e por último, Victoria 3. E aqui eu não vou opinar, porque tô fora. Aqui nenhum deles eu tive oportunidade de ver ou jogar, então não vou me meter a opinar. Cadelin, por favor.
Ah, Porto, aqui sendo a categoria, minha categoria favorita, eu acho assim, em primeiro lugar, Duna Spice Wars não podia nem sequer estar concorrendo, começou por aí, pelo simples fato de que ele é um Early Access. Early Access não pode estar concorrendo, ele não é um jogo acabado, o jogo não está pronto, como é que você vai colocar ele para concorrer a melhor jogo? Que garantia eu tenho de que quando o jogo tiver acabado ao final, ele vai manter a qualidade ou ele vai ser melhor do que ele é hoje? Não, não pode, entendeu? Você não pode colocar o Early Access como candidato a um prêmio, entendeu? Então, eles já começaram errado por aí. Tá? Eu acho que aqui, assim, Mario Plus Rabbids talvez, mas me parece que é uma vitória tranquila a princípio para Warhammer 3. É um excelente título, uma excelente franquia, uma franquia muito forte, muito sólida, que é a franquia Total War. Como de costume na Creative Assembly, o lançamento foi um pouquinho atabalhoado, eles estão só com a campanha principal, o modo que todos os jogadores de estratégia gostam, né? Que é o Immortal Empires, que é o que você tem o mapa aberto, né? O sandbox, digamos assim, do Total War. Eles não lançaram oficialmente, eles disponibilizaram só para quem já tinha os títulos do Warhammer 1 e o 2, você tinha que ter os dois títulos para poder jogar daí, né? Numa versão beta dele. Foi um pouquinho antipática essa postura deles ali, né? Mas também foi um jogo que estava disponível Day One no Game Pass, então também uma boa... No PC, naturalmente, né? Uma boa aquisição aí que a Microsoft fez. Eu acredito, assim, que ele é o jogo de estratégia mais sólido, mais robusto dessa lista. Eu ficaria muito frustrado. Eu sou muito fã dos jogos da Paradox, né? Eu gosto muito do Victoria, mas eu achei esse Victoria meio sem sal. Eu acho que deve ir para o Warhammer 3 sem muita dificuldade, inclusive.
É, desse eu joguei só um pouquinho do Mario Plus Rabbids, né? E joguei o Two Point Campus, porque ele saiu no Game Pass. E o Two Point Campus eu achei legal, mas é basicamente a mesma coisa que o Two Point Hospital, né? Só que em vez de um hospital, tu constrói uma universidade. Agora, se Victoria 3, eu não joguei, mas fiquei interessado pela imagem ali. De que é esse jogo?
O Victoria, ele é um jogo de Deep Strategy, que a gente chama, e Deep Grand Strategy, sabe, de Dart. Você é colocado na época vitoriana, você assume o controle de uma nação na era vitoriana, e você tem que passar por todos os anos do jogo gerenciando essa tua nação, expandindo ela, cuidando dos incidentes históricos. Sim. Que vão surgindo. Ele é basicamente um Europa Universalis, só que enquanto o Europa Universalis é uma grande strategy que pega do final da Idade Média até o início da Revolução, antes da Revolução Industrial, né? Uhum. O Victoria pega da Revolução Industrial para frente.
Ah, interessante.
Ele é um jogo pesado, assim, é difícil, é duro, assim, sim, não é muito fácil de jogar ele, mas eu gosto muito, eu sou fã de jogos da Paradox. Só que eu acho que o Victoria já deu o que tinha que dar, sabe? O Warhammer 3 eu achei mais completinho.
E é interessante comentar que das análises que tem do Victoria 3 no momento na Steam, as análises são, na grande maioria, neutras.
Porque assim, o Victoria, a Paradox é a maior empresa do mundo em estratégia, né? Em termos dessas grandes strategies. Uhum. Então, o pessoal que curte isso sabe que a referência é a Paradox. Só que o Victoria, assim, de todos os títulos que eles têm, se você pegar ali Crusader Kings, Europa Universalis, até o Hearts of Iron, o Victoria sempre foi o menos interessante deles, sabe? Pega ali, século XIX, Revolução Industrial, uhum, Revolução do Vapor. Assim, não é um período muito excitante, assim, pro pessoal que gosta dessas grandes strategies, né? Período, assim, de mais conflitos, de mais guerras, né? Várias nações. Ele é muito, como eu vou dizer assim, é muito pela perspectiva inglesa do negócio, assim, né? Embora a Paradox seja uma empresa sueca, mas é muito pelo perfil inglês. E aí ele fica sempre com aquela sensação de que ele é um DLC do Europa Universalis. Eu entendo que ele não implaque tanto.
Ah, certo. Tiago, meu querido, gostaria de dar um pitaco?
Para ele dar um pitaco, ele teria que estar junto conosco, porque não está mais.
Ele não está mais?
É porque... Voltei.
Voltou.
Na verdade, eu tava aqui no... Eu tava sem querer aqui no LTE aqui, aí meu LTE foi pro braço, foi pro saco, e aí agora eu consegui entrar no Wi-Fi aqui, vai estar melhor a minha conexão. Gente, eu praticamente só joguei um pouquinho de Mario vs. Rabbids lá na BGS mesmo também. Eu tô em débito com esses jogos de estratégia, porque eu gosto muito de XCOM e tal, mas infelizmente eu não tive tempo de jogar nada esse ano sobre isso. Até pegar essa indicação do Cadelin para jogar esse jogo que ele indicou aí, que eu fiquei interessado agora, apesar que eu acho a Paradox deplorável, não por causa dos jogos que ela lança, mas como ela trata os desenvolvedores que trabalham lá, né, em termos das empresas que trabalham com eles. Até hoje eu já tive contato com vários desenvolvedores, empresas que trabalharam com eles, e todas deram problema.
Tiveram problema com eles. Jesus.
Mas vou jogar, né?
Que bosta.
Ninguém tem nada a ver com isso.
É. Tá bom, então. Vamos então para a próxima categoria, que essa é uma categoria que dá para opinar mais ou menos, que é justamente a de esportes e corrida. E os concorrentes, os indicados foram Fórmula 1 2022, né? F1 22, FIFA 23, NBA 2K23, 2023, Gran Turismo 7, e olha aí, olha o World! Olha concorrendo nos esportes.
Para a alegria do Cadelinho.
mas, bom, esportes, Gran Turismo 7. Assim, por mais que o F1 22 tenha algumas novidades interessantes, até porque esse campeonato desse ano os carros estão muito mais interessantes. E também eles adicionaram carros esportivos para você correr nos circuitos. Você não tem mais só Fórmula 1, não. a uma lista de carros esportivos de grandes marcas que você pode pilotar utilizando a física de jogo do Fórmula 1, mas não me comoveu muito. Até porque enquanto motores que giram a 19 mil RPMs não retornarem ao esporte, o esporte não me interessa. Então, desses todos, obviamente, minha opção é Gran Turismo 7, embora eu tenha a ligeira impressão que ele não vá ganhar. Bom, eu acho que o Cadelin ainda não retornou, então, Dart, o que você acha desses jogos de esporte? O que você acha que levaria?
Por que tu acha que não vai ganhar o Gran Turismo?
Cara, porque...
Qual que tu acha que vai ganhar?
Porque desses eu acho mais assim que talvez ou FIFA ou NBA 11.
Mas o FIFA acho que faz tempo que não leva nessa categoria.
É, tem tempo.
Não sei, eu...
Tem tempo que ele não leva mesmo.
Aliás, ultimamente essa categoria tem sido... ganha pelo Forza, né?
É.
Ou o Horizon ou o Motorsport.
É. É...
Eu apostaria no Gran Turismo, né? Até porque eu me recuso a votar em jogo de esporte, né? E o Oli esse...
Aham. Uh-huh.
Eu não faço nem ideia do que é.
Olha, o Oli aí.
Cara, o Oli é um...
E foi muito bem recebido o Oli, na verdade.
Sim, sim. As notas dele não foram ruins, não. Ele é um jogo divertido, só que ele não é exatamente um jogo de esporte de se levar a sério, entendeu? Pelos gráficos cartunescos, é negócio de você ficar descendo ladeiras, descendo morro, essas coisas... Ele não é exatamente um jogo de esporte como, por exemplo, skate. Um skate 4 seria um jogo de esporte mais representativo realmente do esporte de skateboarding. Mas olha, é um jogo muito mais bobinho, mais divertidinho. Ele não é um jogo sério. Aí a gente botando ele contra outros jogos que se levam muito mais a sério... É engraçado. Olha, é divertido, mas ele não é um jogo de esporte sério. Ele não bate com esses daqui. Dentre esses todos, minha opção é Gran Turismo 7. Cadelin, você gostaria de dar um pitaco?
Não, pra mim essa é outra categoria que é uma vitória fácil pro Gran Turismo 7, não tem?
Ah, você acha também?
Eu acho. O único concorrente, na verdade, seria o F1 aqui, e mesmo assim o Gran Turismo leva. É fácil, não... eu acho que é uma das categorias mais fáceis de prever para essa premiação.
Tá certo. Bom, aparentemente agora a gente está sem o Thiago mesmo, ele deve ter se desconectado ou a conexão dele caiu. Vamos ver se ele retorna nesse meio tempo. Vamos para a próxima categoria, melhor título multiplayer. E aqui nós temos Call of Duty Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3 e Tartarugas Ninja, A Vingança do Destruidor. E desses daí, obviamente...
Modern Warfare é o candidato natural, né?
É, porque Overwatch 2 não foi muito bem recebido.
Nem um pouco.
Nem um pouco. E então, eu realmente boto minha fé aí no COD. Dart, COD também?
Também.
Se bem que
eu gostei do Overwatch 2.
E nós temos que lembrar, né, que assim, o pessoal elogiou o Modern Warfare 2 menos pela parte multiplayer e mais pelo single player. Pasmem, né, mas o modo campanha foi mais elogiado nesse jogo do que o multiplayer. Mas ainda assim, ele é o candidato natural nessa categoria.
Isso aí.
E ontem foi lançado o Warzone 2.0, né?
Ah, saiu o Warzone 2.0. Tá certo.
Que é a versão gratuita do COD.
Isso. Aquela versão gratuita.
É meio MOBA, né?
É, aquela versão gratuita do COD que você basicamente baixa o COD inteiro só pra jogar uma sessão dele.
É.
Fazer o quê?
Mas não baixa a campanha. A campanha não baixa.
Tá certo. Bom, vamos lá, gente. Próxima categoria. Essa daqui é uma daquelas que não daria para opinar muito, que é o criador de conteúdo do ano para o streamer ou criador de conteúdo que teve um impacto positivo ou importante na comunidade em 2022. Desses aqui eu posso falar de dois, na verdade. Mas os indicados foram Carl Jacobs, o Ludwig, o Nibelion, o Nobru e a Cute Cinderella. E eu poderia falar a respeito do Ludwig, que eu assino o canal dele no YouTube, eu acho ele muito engraçado. Ele faz muita transmissão na Twitch, mas ele bota também bastante material no YouTube e ele tem colaborado com outros YouTubers que eu acompanho. Eu acho ele um cara muito divertido. E o Nibelion, que era uma das fontes mais frescas de informação da indústria de games no Twitter e que recentemente anunciou a sua aposentadoria, o que é uma pena. Ele está deixando o Twitter até porque ele não vinha fazendo dinheiro com isso. Ele criou um Patreon e não teve um grande número de pessoas apoiando ele. E ele falou, aí no final das contas acabou deixando o Twitter, encerrou a conta dele. Não sei para onde ele vai, o que é uma pena. Algum de vocês
fala? O Nobru não?
Não conheço o Nobru.
Brasileiro, não.
Só piorou a situação. Eu não acompanho o streamer brasileiro. Porque aquele estilo de malandro falando.
É por aí.
Eu não suporto isso. Não suporto. Eu não. Nenhum co-criador de conteúdo brasileiro eu sigo mais. Nem o Rato Borrachudo.
O Nobru, ele. E assim, comparado, por exemplo, ao Ludwig, que você mencionou, o Nobru é muito maior. O Nobru tem 5 vezes mais seguidores que o Ludwig. Ele é um canal gigante.
E o Nobru, na real, ele não é nem influenciador, né? É um atleta, né? Cyberatleta dos maiores foi. Aqui agora acho que ele tá se aposentando, ou se aposentou, né? O Yoda também, eles eram atletas, eles jogavam, né?
Uhum.
Mas agora. Agora só faz conteúdo. O Nobru quer ser o Mr. Beast brasileiro. Essa é a pegada dele.
Isso, boa, boa.
Ai, Jesus. Ai, cara, ninguém merece. Bom, eu não aguento essas coisas, cara. Eu acompanho o Ludwig e eu acompanhava, né, o Nibelion até que ele decidiu se aposentar agora. Agora, criador de conteúdo brasileiro, cara, é muito cringe. Muito cringe. Eu não consigo. É,
pra nossa geração, né, Porto? Mas...
A molecada gosta, vai fazer o quê?
Não, até eu gosto de alguns. De vez em quando eu vejo o Edu, às vezes eu vi o Zangado.
É que a gente tá com uma queda gigante dos influenciadores de games mesmo, né?
Porque foi tudo pra Twitch, né? E Twitch eu não consigo acompanhar.
Não, e mesmo na Twitch o pessoal tá indo muito mais pro entretenimento, né? Jogar mesmo, o ato de você fazer jogar. Eu acho que agora só o Gaules faz isso, né? Mas
essa QT Cinderela aí, nem joga praticamente, entendeu? É só bobajado, não sei nem o que tá nessa lista.
Um youtuber que eu acompanhava, que era muito de jogos... Aliás, eu acompanho vários, né? Os principais, PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier... Eles todos saíram, basicamente, dos jogos e estão fazendo um conteúdo mais geral. Recentemente, o Jacksepticeye voltou para fazer alguns joguinhos de terror. Agora ele está fazendo gameplay do God of War. Mas quando passar isso, ele vai voltar a fazer só react, esse tipo de coisa. E o PewDiePie tá basicamente aposentado, ele agora se mudou pro Japão, então ele tá fazendo só uns videozinhos de reação e fazendo vlogs da vida dele no Japão. Markiplier também, ele tá tentando fazer algo mais sério no YouTube, deixou de jogar, tá tentando fazer alguma coisa mais séria no YouTube e tal, e agora ele vai montar um OnlyFans. Ai, meu Deus do céu. Então é isso. Muita gente que estava envolvido com criação de conteúdo de jogos tá largando.
E principalmente assim, o pessoal que estava muito focado no YouTube em particular, né, que é uma geração, essa geração está ficando para trás, né, Porto? A verdade é essa. O pessoal migrou muito pro Twitch, né? E o Twitch dominou esse mercado. E eu vi isso na própria BGS, né? Você ia para os influenciadores que estavam no stand, por exemplo, do YouTube, e que tem a sua principal base no YouTube, moleza! A minha filha mais velha segue algumas delas, entendeu? Pediu para eu tirar foto com alguns lá. Não demorou 5 minutos para conseguir registrar e tirar foto com eles. Os do Twitch, meu amigo, você tinha que ficar 3 horas na fila. Eu nunca ouvi falar daqueles caras, entendeu? Mas a gente falava 3 horas para conversar com os caras lá, eu nem sei quem são, entendeu? A verdade é que o Twitch atropelou o YouTube nesse aspecto.
Né? Eu tava com um amigo uma hora lá na BGS e que ele viu o MaxMRM lá num stand, não me lembro que stand que era. Era um stand que tinha de um jogo brasileiro de terror.
Uhum.
Fobia.
E tava assim, tinha duas pessoas só pra tirar foto com ele. E o Max é um youtuber grande.
Ele sim.
Tem acho que mais de 2 milhões de. E tava tranquilo, assim, pra falar com ele. Pra... e esse meu amigo disse que em outros anos ele já tirou foto com ele e era filas enormes.
É, as tendências mudam muito rápido.
Os youtubers estão perdendo popularidade para os streamers de Twitch.
É, bem isso?
Bem nesse nível mesmo. Ok, senhores, vamos continuar? Ainda tem bastante coisa para falar.
Bastante coisa, né?
Bastante coisa, vamos lá.
Nós vamos usar aquela coisa multiplayer ali, eu nunca vi esportes, que a gente não tem mais ideia do que tá.
Não, olha só, esportes a gente vai falar, vai comentar a respeito do... Não, a gente vai falar a respeito do melhor jogo de esportes, mas agora atleta, equipe, treinador e evento, fora. Vamos para a próxima categoria, então, que é o melhor indie de lançamento do estúdio, melhor debut indie, ou seja, o melhor jogo de lançamento criado por um novo estúdio independente. Então,
e muito boa essa lista.
Essa lista
todos
tá.
Os jogos muito bom.
Depois eu quero saber de um deles, eu vou perguntar especificamente a você, Cadrinho, se você jogou. Os indicados foram Neon White, do estúdio Angel Matrix, Norco, do Geography of Robots, é esse que eu quero saber mais a respeito. Obviamente, Stray, da Blue 12 Studio, Tunic, do Tunic Team, e Vampire Survivors, da Ponko. Desses daí, eu ficaria entre Stray e Tunic, mas eu escutei muito bem a respeito de Norco. Você tá sabendo de alguma coisa desse jogo, Cadelin?
Claro, porque ele tá no Game Pass, inclusive, né, meu?
Você chegou a experimentar?
Claro, o Norco ele é muito interessante também. Ele tem aquele visual pixelado, né? Então isso às vezes afasta algumas pessoas, né? O pessoal
Dart.
Mais focado aí na parte que rigorosamente falando, o Norco ele tá mais para uma novela interativa com texto. Ele é muito focado em textos e imagens, né? Então ele não é um jogo de ação, né? É um jogo assim que você tá basicamente vendo a história ali. Mas ele é muito interessante, é muito bacana a proposta dele, é bem diferenciado realmente. Eu acho que vale muito a pena, pessoal, principalmente para quem tem o Game Pass, porque está disponível o Game Pass, vale a pena dar uma chancezinha para ele. Eu achei ele muito bacana, o Stray, obviamente, dispensa comentários, Tunic, nós já falamos. O Vampire Survivors, eu não joguei ainda, mas é uma febre esse Vampire Survivors, assim, sabe? É impressionante a quantidade de gente que ama esse jogo, assim. É um jogo que está ridiculamente barato no Steam, por exemplo, está custando R$12, para você ter uma ideia. E o povo ama, mas ama o Vampire Survivors, sabe? Impressionante. Então, acho que se a escolha fosse do público, era capaz do Vampire Survivors ganhar. Mas como o peso da crítica aí vai ser forte, a minha aposta é o Stray.
Né? Dart, quer opinar?
Eu acho que o Stray é o mais forte deles.
O Stray tá mais forte, né? Tá. E você, Thiago? Desses aí, em indies de lançamento, o que você acha?
Fica meio injusto falar do Stray, mas porque teve... É a mesma coisa do Journey. Se existisse esse plano, esse prêmio na época do Journey, o Journey ia ganhar. Só que aí as pessoas iam voltar e falar, mas a Sony botou dinheiro de marketing e tudo mais. E o Stray foi mais ou menos isso também. Teve muito apoio. Não é uma empresa pequena, né? Muito pequena, assim. Mas é aquilo, ele tá, entrou ali no inclusive, isso é uma discussão que vai acompanhar a área para sempre, né? O que é indie e o que não é indie? Qual o limite da empresa ser indie ou não ser indie, entendeu?
Uhum.
Eu joguei Stray e eu acho o jogo muito bem acabado, uma progressão muito bem feita. Eu adoro o Tunic, mas se a gente for calcular sucesso no jogo de estreia, não tem como falar de outro jogo senão de Stray. Né? Acho que, na minha opinião, ele realmente... E o Vampire, como disse o Cadeirinho, Vampire Survivors, ele praticamente criou uma nova trend de jogos, né? Você vê que na Steam tem agora muita gente.
Várias cópias, né? Vários clones.
Só que ele é um tipo de jogo que, para uma premiação tipo The Game Awards, ele não é o jogo que chama a atenção do pessoal, né? Se você for estudar o padrão da The Game Awards, o Stray, com certeza, ele faz mais o tipo dos caras, né? Que é um jogo mais bem acabado, teve muito mais tempo de produção.
Sim.
Eu acho que com certeza eles levam em consideração isso, né? Não só o sucesso que o jogo fez, mas também o production value, né? E o Stray, ele foi um dos grandes lançamentos do ano, né? Não só um jogo indie.
É importante destacar, né, que o Norco, o Tunic e o Vampire Survivor, todos eles estão disponíveis no Game Pass, todos, tá? Então são três jogos aí indicados que quem quiser jogar e tiver o Game Pass, é só pegar porque estão lá, né? O Stray e o Neon White, eu não sei, eu acho que não, né? E o Stray com certeza não. Mas eu concordo com essa observação do Thiago ali, sabe? É complicado você falar assim, jogo independente, quando você tem ali a Annapurna fazendo o teu publisher, né? Você tem empresas grandes. De todos eles, desses cinco, o mais indie de todos é o Vampire Survivor, né? Esse talvez seja o mais indie mesmo, assim. É, seguido, talvez, do Tunic, ele, assim, mas os outros menos, né? Levemente indie.
É, tá certo. Bom, próxima categoria, e essa aqui é uma categoria maneira, que é melhor adaptação. Ou seja, reconhecer o trabalho criativo que, de maneira autêntica e fiel, adapta um videogame para uma outra mídia de entretenimento. Ou seja...
Categoria inédita.
Inédita.
Né? Nunca teve.
É inédita e o material apresentado é interessante. Os indicados foram Arcane, League of Legends, né, série do Netflix, Cyberpunk Edgerunners, que a gente conhece no Brasil como Cyberpunk Mercenários, também da, também da Netflix, mas é um anime produzido pelo estúdio Trigger, que eu sou apaixonado pelo trabalho deles. Também temos o The Cuphead Show, o show do Cuphead, né? Também da Netflix. E temos também mais filmes, dois filmes, Sonic the Hedgehog 2 e Uncharted. E se eu tivesse que escolher um aqui... Ai, Jesus. Arcane é foda. Eu adorei Cyberpunk. Cuphead Show, assisti uns 4 episódios só. É legalzinho, mas meio que me cansou. O Sonic 2 eu achei bacana. E o Uncharted eu não assisti. O Dart assistiu. Não assistiu o Dart?
Assisti, gostei bastante. Assim, não é uma obra-prima, mas é um ótimo filme pipoca.
Tá. Bom.
Bem legal.
Bom, eu escolheria Cyberpunk, mas eu tenho a ligeira impressão que Arcane deve levar, porque o impacto de Arcane foi muito grande.
Eu também acho, Porto. Eu acho que não tem competição nessa categoria aqui. É uma vitória tranquila de Arcane, na minha avaliação. O Cyberpunk é uma boa animação. O Sonic 2 me surpreendeu até, eu estava meio desconfiado dele.
Uhum.
Mas o Arcane, assim, muita gente que nem sabia que era baseado em jogo e tal, amou, assim e tal. Muita gente foi até conhecer e deve ter se frustrado quando foi ver o que era a League of Legends, exatamente, né? Depois de ver toda aquela animação, né?
Mas sabe que eu, pela primeira vez na vida, eu joguei League of Legends lá na BGS, meu, porque eu tava farmando pontos pra pegar brinde bom lá na Acer, né, no stand da Acer, daí eu joguei um monte de coisa naqueles computadores da Acer lá, então eu acabei jogando, um dos jogos que eu joguei foi League of Legends lá. Eu não achei tão ruim quanto eu tinha mais preconceito com ele. Eu achei a jogabilidade relativamente parecida com o Diablo até, né? Que fica clicando e usando os...
Para começo de conversa é por aí mesmo.
É.
Eu acho que Arcane é o favorito disparado nessa categoria aí.
Eu só assisti o Uncharted, os outros eu não assisti nenhum, então não sei.
Opine aí, Thiago. Nessa categoria aí, o que você acha que deve levar?
A Kenny é bom demais, só isso que eu falar pra vocês. O Cuphead Show também eu gosto. É, Sonic, um pouco de preguiça, mas... É filme da sessão da tarde, né?
É.
Mesma coisa do Uncharted. Filme pra você... Filme que você assiste, semana que vem você já nem lembra mais dele. Agora, Arcane é uma série fantástica, assim. Eu quero muito que eles continuem fazendo e... A Riot, ela é braba, né? Ela conseguiu criar... todo o império de coisas em cima de uma IP é uma aula, né, cara? Uma aula pra Blizzard, inclusive.
Exatamente. Ok, vamos para a próxima categoria. Estamos chegando ao final, yes! A próxima categoria é jogo mais antecipado. Ah, essa é a penúltima categoria de hoje.
Jogo mais esperado, né?
Mais esperado. E aqui temos... concorrendo, indicadas: Final Fantasy XV, Hogwarts...
XVI.
Desculpa, gente, é o sono. Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, o remake do Resident Evil 4, Starfield e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E, bom, aqui tá complicado, porque nenhum desses realmente me chama a atenção. Sério. Eu não gostei. Assim, eu esperava...
Tem mais um Zelda chegando, quem se importa com isso?
Não me importa. Sério. O Tears of the Kingdom não me atrai a atenção assim. E os trailers... Você pode dizer a mesma coisa de Final Fantasy XVI. E os trailers que eu vi não me agradaram. Eu não vou opinar nessa categoria. Cadeirinho, opine você.
Verdade seja, assim, o que eu mais espero, embora eu admita que o hype dele tá caindo, então eu acho que talvez ele não ganhe, mas para mim é o Starfield. Eu acho que esse... Eu sou absolutamente fã de RPGs, eu gosto dos RPGs da Bethesda. Eu amo Oblivion, amo Skyrim, então, naturalmente, Starfield, Fallout, né? Então, a Starfield é realmente a minha grande expectativa. Mas, assim, não tem como você anunciar um novo Zelda e você não ficar, pelo menos, interessado, né? Porque Zelda é uma daquelas franquias que ela nunca decepciona, entendeu? Ela sempre entrega. Então, é claro que a gente fica na expectativa aí de um bom Zelda também. Final Fantasy XVI, eu não sou tão fã da franquia, então por isso que, pra mim, pessoalmente, não me empolga. Mas eu imagino que vai receber muitos votos também, né? O pessoal deve estar bastante empolgado. O Hogwarts Legacy, eu acho que é o mais... E o remake do Resident Evil 4, eu acho que são aí os menos importantes dessa lista. A minha escolha seria Starfield, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser Zelda.
Ok. Dart, quer opinar?
A minha escolha, o que eu mais espero desse aí é o Hogwarts Legacy.
Sabia.
Mas eu acho que quem vai ganhar é ou Zelda ou Starfield. Se bem que o Zelda eu acho que tem uma força maior, né?
Ok.
Acho que talvez o Zelda.
Zero, meu querido. Desses aí, o que você acha?
Vai ser Zelda, né? Mas eu acho que mostrou muito, muito pouco, assim, sabe? É só aquele... O trailer do... O que foi mostrado do Starfield me gerou mais hype, entendeu?
Mas cara, só pra você ter uma ideia, eu participo de algumas comunidades no Reddit de discussão sobre games. E, claro, o pessoal conversa bastante sobre Starfield e já vimos bastante coisa de Starfield e tal. Mas Zelda, meu querido, eles criaram toda uma discussão com teorias de que a Zelda estaria morta porque a figurinha que aparece no canto esquerdo da porcaria da imagem que passa por um segundo... Esse é o nível do hype do negócio.
Não dá pra discutir com essa sobre fanbase, né? Porque os caras... Zelda é muito bizarra a fanbase, assim, ela é muito... E é uma fanbase muito responsiva, assim, né?
Uhum.
O que pega é o seguinte, na minha opinião. Foi pouco foi mostrado, né? Mas mesmo assim, isso já é o suficiente para o hype das pessoas, né?
Wild.
Eu gosto do jogo, muito bom. Só que, sei lá, eu esperava alguma coisa um pouco diferente, assim, sabe? Do mesmo jeito que foi o impacto entre Skyward Sword e o Breath of the Wild, eu esperava, sei lá, algum impacto que fosse similar, né? Pelo menos. E não foi nem de longe, é como se fosse um DLC do Breath of the Wild, na minha opinião, né? Obviamente.
Porque o Switch tá entregando os pontos, né, Thiago? Nem a Nintendo consegue fazer mais mágica com ele.
Exatamente. E eles estão fazendo o que eles fizeram com o Nintendo 3DS, né? Eles estão tentando extrair o suco o limo do...
Isso aí.
E o Starfield, eu acho que é um jogo que vai ser... Sei lá, eu vou jogar demais. Eu adoro os jogos da Bethesda. Assim como o Cadelinho falou, todos os jogos da Bethesda de RPG, eles me apetecem muito. Agora, Final Fantasy. Eu sou muito fã de Final Fantasy. É o meu RPG preferido. Mas desde o Final Fantasy XIV eu joguei, eu gostei, mas não é. Pra mim não é a mesma coisa. Não tem aquela. Tanto que assim, aí saiu o Final Fantasy VII Remake lá. Cara, aquilo ali eu fui correndo pra jogar na hora que saiu, porque tem aquele espírito dos RPGs que o Hironobu Sakaguchi fazia. Né? Uhum. E isso se perdeu com a saída dele da Square, né? E com a saída depois do Nobuo Uematsu também. Então. sei lá, ainda não me convenceu. Eu votaria no Starfield, mas eu sei que vai ganhar o Zelda.
É, também acho.
Muito bem. Ok, gente, então vamos para a última categoria que discutiremos hoje, que é a categoria de melhor jogo de esportes. Ou seja, é... Bom, não... Já
disse. Tem um deles que eu jogo.
Exatamente. Os indicados para melhor jogo de esportes são, como sempre, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League e Valorant. E para votar em algum deles, eu acho que para votar aí seria o jogo que realmente mais atrai gente para os grandes eventos. Seria League of Legends? Para votar, eu acho que eu votaria em League of Legends. Os campeonatos de League of Legends são bem grandes, bem pesados. E aí, o que vocês acham?
No momento, League of Legends.
Eu também acho. Provavelmente é o que vai ganhar.
O único que eu jogo ali é o Rocket League, defendendo a poderosa posição de campeão, que parece que é importante, mas é a terceira divisão, na verdade. Mas estou ali na minha categoria de campeão no Rocket League.
Bom.
Mas os demais eu não jogo, mas o League of Legends, no momento, eu acho que é o que está mais na crista da onda.
Tá certo. E o Dash também comentou League of Legends, né? E aí, Zero, qual desses?
League of Legends, né?
É, não tem muito o que discutir, né?
E assim, por quê? Se a gente for pensar, é quem está investindo melhor, quem está... Porque assim, esses jogos de temporadas e tal, quem mantém esses jogos relevantes é investimento em conteúdo, em campeonato. E League of Legends, com a expansão que a Riot fez, eles continuam investindo da mesma forma, né? Eles podiam ter largado o League of Legends e ido pro Wild Rift ou pro Valorant, mas na verdade eles continuaram investindo bem.
Tá certo. É isso aí, minha gente. E por hoje, eu acho que nós fechamos todas as categorias em que a gente realmente pôde opinar, a gente opinou. Então, já deixem aí anotadinho o que vocês acham que vai ganhar. Nós vamos estar acompanhando o The Game Awards ao vivo, certo? O evento vai acontecer no próximo dia 8 de dezembro. E vamos fazer a transmissão ao vivo, né? Vamos acompanhar e vamos opinar a respeito enquanto o evento ocorre. Certo, senhores? Show de bola.
E eu estarei na CCXP esse ano também, pô. Tá chegando, né? Falta duas semaninhas aí, eu estarei por lá.
É isso aí, faltam 2 semanas, então. 2 semanas vai ser no dia 2, correto?
É, ela começa já a partir do dia 30, na verdade, né? Mas que eu estarei lá é a partir do dia 1º.
Tá certo, então. Bom, então, gente, dando uma olhadinha aqui no nosso calendário, nós temos aqui, semana que vem, dia 25, sexta-feira, gravaremos? Teremos?
Sim.
Correto?
Em tese.
Mas aí, pro dia 2,
isso eu não consigo.
Não será possível. Faremos a nossa transmissão ao vivo no dia 8, acompanhando os resultados do The Game Awards. Então, como estaremos no dia 8, dia 9 não acontecerá programa. E quando chegarmos no dia 8, a gente vê como é que fica o fim do ano do Jogando Papo.
Eu acho que tem uma chance de que o dia 8 seja a nossa última transmissão, pô.
Correto.
E a gente encerra o ano com a transmissão da CCXP, da Game Awards.
Do The Game Awards. Mas qualquer alteração, nós informamos ao nosso público, certo? Senhores, mais alguma coisa ou podemos fechar o pacote por hoje?
Na minha parte, podemos encerrar. Não sei se o Thiago tem algum jabá, alguma coisa que aproveitando a.
O único jabá é que se o Roberto vier em São Paulo não me chamar para tomar um café, eu vou ficar muito chateado com ele.
Eu vou estar com as minhas meninas aí, mas com as minhas baixinhas que vão junto dessa vez aí. A gente tá com uma programação intensa aí, tem até parque da Turma da Mônica e restaurante do Harry Potter, não sei mais o que, mas com certeza a gente arranja um tempinho.
Vamos lá no Vassoura Quebrada lá.
É, mais ou menos por aí.
Ai, ai, tá certo. Então, nada mais a se comentar. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. E como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco hoje durante a transmissão. Tivemos o prazer de ter conosco os companheiros André Luiz, Anderson Rosendo, o Alexandre Santiago, o Cadu Araújo, Rafael Mano do Céu, o grande Douglas Oliveira e agora no finzinho apareceu o Luiz Sérgio. Minha gente, muitíssimo obrigado pela força que vocês dão pra gente sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e agradecemos pela ajuda, os pitacos e as opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, minha gente! Se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo, assina o canal e, por favor, clica no sininho também, que assim você vai ser notificado sempre que nós estivermos planejando uma transmissão, que a gente estiver agendando uma transmissão. Assim você vai saber quando puder nos assistir ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. E também não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Eu sempre lembro a vocês, nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a nossa versão em áudio, vocês sabem, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast e dos agregadores de podcast em qualquer sistema operacional. Siga-nos também no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. E para quem deseja um contato mais direto conosco, vocês sabem, nosso e-mail de sempre, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar uma participação em áudio, mas você também pode gravar conosco. Por que você não se torna um integrante honorário da nossa equipe? Utilize o nosso e-mail, escreve para a gente e a gente entra em contato repassando as informações necessárias para que você esteja conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso aí, minha gente. Vejam bem, eu, Dart, Cadelin e o grande Thiago Adamo agradecemos a audiência e o carinho de todos vocês. Thiago, gostaria de deixar um último recado?
Queria agradecer vocês terem me chamado aqui. Eu me convidei também, né? Mas é que eu tava aqui assistindo. Eu falei, pô, eu tenho que mandar um abraço, pessoal. É, porque não, quase não calha de eu assistir ao vivo, né? Eu só consigo assistir gravação, escutar a gravação. É, aí calhou de eu ver do YouTube do YouTube, não, do Instagram me indicar lá, eu cliquei para assistir, tava lá vocês aí. É, pô, saibam que eu, mesmo distante, sempre estou bem próximo aqui. A gente, eu lembro com carinho todas as coisas legais que a gente já fez juntos aí. E sei lá, cara, a galera do PXB, nem sei se continua muito ativo lá, mas espero que sim. E aqui segue levando, né, aquela fagulha, né, de amigos que jogavam juntos e discutiam jogos no meio do Corujão, lá no Papo da Coruja, vivo. Saibam que o que vocês fazem é uma coisa muito, muito maneira, que eu sou muito fã do trabalho de vocês e sempre contem comigo aí acompanhando.
Show de bola. Valeu mesmo, meu querido. Um prazer tê-lo conosco. Foi bom passar um tempinho aí com você, matar a saudade. E sempre que surgir uma oportunidade que tiver de bobeira e a gente estiver por aqui, entre em contato que a gente te coloca aqui. Mais uma vez, é sempre bom ter você com a gente, tá bom?
Valeu.
Valeu, minha gente. E só para encerrar, como sempre, eu, Cadelin Dart e o grande Thiago, agradecemos a audiência e o carinho. Esperamos vocês na próxima semana com o Jogando Papo 240. Um grande abraço a todos e até lá.